Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico da Câmara, assessor de áudio, com imprensa presente, senhoras e senhores, Adriana, em nome de quem cumprimento todos os presentes, nosso muito boa noite. Iniciamos essa sessão pedindo a Deus a proteção e, para iniciar, eu solicito que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos nossos colaboradores desta casa e as pessoas que nos honram com a presença. Senhora presidente, estamos em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores para a sessão, eu declaro aberta e justifico mais uma vez a ausência do vereador Robson, que ainda encontra-se hospitalizado. E a gente pede a Deus que ele tenha rápida recuperação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação. Não. Que faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa proferido pelo vereador Valdemar, eu coloco para que os colegas decidam se há dispensa da ata. Os colegas que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco, então, a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito agora que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, os demais colegas dessa casa e ao público que nos faz presente.
Só Deus sabe, Deus está no comando, né?
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que compareceu nessa sessão, muito obrigado, obrigado à imprensa, obrigado ao assessor jurídico, à nossa coordenadora da Câmara, todos desejamos uma boa noite, iniciando nossos trabalhos, eu solicito para que a segunda secretária faça verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, as vereadoras dessa casa, os nossos funcionários aqui que nos ajudam. Cumprimentar de forma especial o público que nos honra com a presença e a todos que nos ouvem. Senhora presidente, estamos hoje em 12 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e gostaria de justificar a ausência do vereador Robson Amorim Machado, que se encontra internado com um problema de doença, de saúde, e ao qual nós pedimos a Deus que conceda, restaure sua saúde o mais breve possível. Eu peço para que o primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata.
Em virtude da solicitação da dispensa da leitura da ata proferida pelo vereador Valdemar Farias, eu coloco para que todos decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Em nome da senhora presidente Ivani, cumprimento os demais colegas parlamentares dessa Casa de Leis e também aos munícipes que não se faz presente hoje, prestigiando e observando também os trabalhos de nós, legisladores. Convocação. 8ª sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 28 de março de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizada Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 15/2016. Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a reestruturação do plano de cargo e carreira e vencimento dos servidores da Câmara Municipal. Espera um momento. Perdão, está errado aqui. Projeto de Lei número 15/2016. Autoria, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45 mil para a cobertura das dotações orçamentárias do DAIS.
Questão de ordem, senhor presidente. É tá 450 aqui, mil, né?
Exatamente. R$ 450 mil.
Departamento de Água e Esgoto Sanitário, no orçamento do exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Requerimento número 12/2016. Vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Senhor presidente, eu peço que de regime de urgência esse requerimento.
É, qual que é a matéria, vereador?
Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de planejamento, cópia de toda a documentação da criação, legalização, venda de quadra, lotes para fins residenciais no município de Juína, realizado nesta gestão.
Eu coloco para que o plenário decida se façamos em regime de urgência esse requerimento. O plenário concorda, permaneça como está. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o pedido de regime de urgência, vereador, nós votaremos no final.
Requerimento número 13/2016. Vereador Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira. Requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin e a Secretaria Municipal de Educação, senhora Isabel Zaniolo, que informe a nova diretoria do Conselho da Merenda, cópias de atas das reuniões mensais, relatórios de gastos em 2015 e valor recebido para este fim.
Senhor presidente, queria que o senhor votasse o regime de urgência também.
Eu pediria para o assessor, é possível votar em regime de urgência toda a matéria? Votando pelo plenário, sim. Então, eu coloco para que o plenário decida se façamos em regime de urgência a votação desse requerimento. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o pedido de urgência, será votado, então, essa matéria no final.
Indicações. Indicação número 61/2016. Autores, vereadoras Elzira Salete Bergamin Lima, Daniel Norato da Rosa e Geraldo Antônio Ferreira. Indicação número 62/2015. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 63/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indicação 64/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 65/2016, autores, vereadores Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indicação 66/2016, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 67/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação 68/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indicação número 69/2016. Autora, vereadora Irene Delize Fonseca. Indicação número 70/2016. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Grande expediente. Inscrição número 14/2016, da vereadora Ivani Cardoso da Lavalle. Assunto, trabalhos realizados na Câmara Municipal de Juína.
É, para que eu possa usar a tribuna, eu convido para tomar assento aqui a presidência, o vice-presidente e o vereador Geraldo Antônio Ferreira, para conduzir os trabalhos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico, doutor Jarbas Dias, coordenadora geral, senhora Aparecida Gomes, assessor de áudio, profissionais da imprensa, senhores e senhoras que nos honram com a presença, todos que nos acompanham através da Rádio Band FM. Mais uma vez eu uso essa tribuna para transmitir à população de Juína informações sobre o trabalho do Legislativo Municipal, porque com frequência ouvimos comentários desagradáveis e inverdades a respeito do trabalho que nos compete. Senhores vereadores e vereadores, volto a repetir que não podemos e não devemos admitir que críticas, muitas vezes infundadas, nos desvie da legítima função de legislar, fiscalizar e propor. Não podemos ser omissos ao nosso compromisso. E é bom que fique claro que não somos contra a crítica, desde que essa seja fundamentada e proferida por quem tem legitimidade e conhecimento das ações dos legisladores. Só assim devem ser consideradas e são benéficas ao crescimento e ao direcionamento do nosso trabalho. Ao contrário, são palavras ao vento, sem consistências e servem apenas para ocupar os desocupados. Para aqueles cidadãos que não tiveram condições de acompanhar o nosso trabalho, devo informar que os vereadores têm se empenhado para cumprir o seu papel. Prova do que estou afirmando, senhores, que nessa legislatura já passou 1.221 indicações, isto é, proposições, pedidos, na grande maioria endereçadas ao Executivo Municipal para que atenda as demandas da população, sendo de sua exclusiva competência atender ou não às proposições discutidas, aprovadas e encaminhadas. Nesta casa, senhores, nessa legislatura, foram analisados e discutidos, aprovados, 287 projetos de lei ordinária, complementar, decreto legislativo, em 219 sessões ordinárias e extraordinárias. Também foram apresentadas e aprovadas nessa casa leis de moção, 28 moções, 88 requerimentos ao Executivo, pedindo documentos e informações para o exercício da função fiscalizadora que é de nossa competência. Nossa missão é enorme e desafiadora, especialmente neste ano de eleições municipais, em que muitos desinformados usam as redes sociais e meios de comunicação para denegrir e desestabilizar o trabalho desta casa. Certamente não conseguirão, porque agimos dentro do que a lei estabelece, cumprindo nosso papel de legislar, fiscalizar e propor. Executar, senhores, é papel exclusivo do Executivo. Assim, com firmeza e tranquilidade, conclamo aos senhores vereadores e vereadoras para continuar e intensificar cobranças junto ao Executivo Municipal, de forma a atender às indicações encaminhadas por esta Casa que representam as necessidades da população, que aguarda há muito tempo pelas melhorias prometidas ainda em campanha. Temos consciência do difícil momento que presenciamos no cenário nacional, com a grave crise econômica e política que gera insegurança, apreensão e instabilidade. No entanto, entendemos que não podemos ficar à mercê de desculpas de crise para não fazer o que é possível e necessário ser feito. É preciso repensar, replanejar as nossas ações, em especial as ações da gestão pública, que mais do que nunca devem primar pela economicidade e eficiência. Nesse sentido, é bom lembrar que essa Câmara de Vereadores, por unanimidade, abriu mão da construção das salas para acomodação dos gabinetes dos vereadores e devolveu à Prefeitura Municipal o valor de mais de R$ 320 mil, com indicação para aquisição de veículo para a Casa de Apoio à Saúde em Cuiabá, que foi concretizado, e convênios com associações, construção do Lar do Idoso, que ainda não temos notícia. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tenho dito e repito novamente que o debate entre ideias divergentes deve ocorrer. É salutar a democracia, desde que seja realizado com respeito e maturidade e conhecimento. Portanto, as nossas decisões devem primar sempre pelo bem comum e jamais pelas vaidades pessoais pelas bandeiras de grupos ou de segmentos. Para finalizar, eu convido a toda a população de Juína para se fazer presente em todas as segundas-feiras a partir das 20 horas para acompanhar as sessões e os nossos trabalhos realizados nesta Casa de Leis. Convido também para nos visitar qualquer dia da semana e saber, conhecer, discutir, propor e tecer as críticas necessárias para o crescimento e melhoria do trabalho legislativo. Conto com a proteção de Deus, com a participação efetiva da população e com o esforço e companheirismo do trabalho de cada um dos senhores. Muito obrigado.
Devolvo a presidência aqui para a presidente Ivani Della Valle.
Quero aqui agradecer a nossa presidente pela defesa ampla, né, de todos nós vereadores na questão dos trabalhos nossos realizados nessa casa. Parabéns, vereador, presidente, pelo ato, né, de estar nos representando muito bem essa Casa de Leis. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 1/2016, autoria, mesa diretora, dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de Lei Complementar número 1/2016 em discussão. Bom, já que ninguém falou, eu gostaria só de esclarecer para as pessoas que não acompanharam a primeira e segunda votação, já foi falado, mas é bom sempre deixar bastante claro que esse projeto, ele visa apenas a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários, que nós precisamos ter no nosso quadro um procurador, um advogado que vai ser concursado. Ele precisa, então, ter as suas atribuições e também nós já estamos reformulando a função da coordenadora, que será chamará daqui para frente diretora-geral da Câmara, que é a função que é exercida pela Aparecida Gomes hoje. E também nós estamos abrindo uma vaga para um agente administrativo que vai nos ajudar nos trabalhos de acompanhamento aqui da Câmara Municipal, que está necessitando. É essa situação, não é para revisão de salários, essas coisas, não. Apenas para a readequação do nosso plano de cargos, para que a gente possa cumprir uma agenda que já foi estabelecida com o Ministério Público e já temos notificação, inclusive, de anos anteriores, para que a gente faça esse concurso e regularize essa situação. Então, eu coloco o projeto de lei complementar número 1/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar número 1/2016, em terceira discussão e votação, por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 61/2016, autores, vereadora, vereadores Elzira Salete Bergamin Lima, Daniel Norato da Rosa e Geraldo Antônio Ferreira. Indico a Vossa Excelência, o senhor deputado federal Vitório Galli, a necessidade e a oportunidade de viabilizar verbas junto ao Ministério da Saúde e aos órgãos competentes para aquisição de um mamógrafo para atender a demanda do nosso município e região.
Eu coloco a indicação da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, Daniel Norado da Rosa, Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Essa indicação, a gente está formalizando ela numa reunião que a gente esteve aí com o deputado Vitório Galli. Nós sabemos que já não tem mais prazo para emenda parlamentar, mas existe uma brecha aí onde pode ser buscar alguns recursos, né? Principalmente na área da saúde, foi o que ele nos deixou bem claro nessa reunião, e aí pediu para a gente estar formalizando em forma de indicação aqui e aprovação dessa Casa de Leis. Aí ele falou que existe todos esses aparelhos e dentre um deles ele citou o mamógrafo. E eu, enquanto mulher, sinto a necessidade de que nossa cidade precisaria realmente ter esse mamógrafo, porque nós também somos cidade polo, né? E atende não só as pessoas aqui da nossa cidade, como também das outras cidades. Então, a gente está formalizando em nome do deputado, do vereador, da vereadora Salete, do vereador Daniel e do Geraldinho, a qual nós três estávamos lá neste momento.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo?
A gente estava assim no encontro, onde o deputado federal Vitório Galli esteve no encontro do PSC, junto com o presidente do Emílio e os demais presentes, simpatizantes. A gente esteve lá presente também, acompanhando o deputado federal. E lá na sua fala, ele falou que ele já teve a primeira conversa, vai estar tendo a segunda conversa com o ministro da Saúde, e onde vai ser contemplado com alguns aparelhos. Até raio-x também, ele falou que talvez vai ser contemplado para ele poder estar encaminhando para alguns municípios de Juína. E a gente aproveitando essa oportunidade, deixando registrado nessa casa, para que a gente vai estar fazendo cobrança junto com ele, para que realmente isso vire a realidade e o município de Juína seja contemplado através desse aparelho.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 61/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação número 61/2016 por unanimidade.
Indicação número 62/2016. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, indica a sua excelência, senhor deputado estadual Dilmar Dal Bosco, a necessidade e a oportunidade de estar verificando a possibilidade de rever a lei estadual sobre a transferência de veículos de um município para o outro dentro do Estado e de um Estado para o outro.
Coloco a indicação de número 62/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Só para explicar, essa indicação, a gente esteve conversando com o pessoal, tudo que entende mais desse tipo de legislação. O que acontece? Quando uma pessoa muda-se de Tangará da Serra para Juína, ou compra o seu veículo em Tangará da Serra, ele tem que pagar R$400 aí para poder transferir o seu veículo para cá, né? Então, de repente, o que acontece? A gente pedindo para eles reverem essa lei que existe, aí a taxa poderá baixar, né? E daí ele transferir o seu veículo para a nossa cidade, ficando aqui o imposto para poder a gente ajudar a pagar os professores, os agentes de saúde, enfim, todo o funcionalismo, porque o imposto que você paga do seu carro no seu município, ele contribui para o pagamento do funcionalismo e outras ações dentro do município. Então, a gente sabe que tem pessoas, né, que, de repente, não podem estar pagando essa taxa de transferência e seria melhor que fosse revista essa lei dentro dos municípios, fazer uma taxa ficar menor para poder a pessoa poder pagar essa taxa e também pagar o seu imposto.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 62/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 63/2016. Autor, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica a sua excelência, senhor prefeito municipal de Juína, Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário de Agricultura, Pecuária, Mineração e Meio Ambiente, o senhor Shel Silvério, a criação da Semana da Agricultura Familiar em Juína.
Eu coloco a indicação de número 63/2016, do vereador Erickson Leandro de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Oi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos aqui que estão presenciando nesta noite. Boa noite, Garbas e Tia Cida. Bom, em relação à agricultura familiar, nós temos que ter conhecimento e saber que nós temos que trabalhar em prol da secretaria todos os dias, né? Por que nós? Porque isso é uma obrigação de toda a população, contribuir para que os agricultores, as cooperativas, as associações venham a crescer. Nós temos aqui em Juína um forte potencial para que nós possamos investir na agricultura familiar. E a merenda é um caso. Hoje nós devemos estar mais ou menos uma média de R$170 mil por mês entre Secretaria Municipal de Educação e entre a Secretaria de Estado de Educação, que pode estar adquirindo produto da agricultura familiar. Produto esse que já vem sendo consumido na merenda. Mas muito desses 170 mil, R$1.700.000 ano, ainda não vai na mão do agricultor. Então, essa semana seria uma forma de estar viabilizando todos em prol da agricultura familiar, para que a gente possa trazer palestrantes, para que a gente possa trazer cursos, para possa fomentar, então, a agricultura familiar e dando aí a profissionalização e a forma que eles possam estar vendendo para a merenda escolar e para os mercados de Juína e região. Então, a gente está passando isso aqui para o prefeito e para o secretário da pasta de agricultura, para a gente criar essa semana da agricultura familiar para discutir e fomentar a agricultura familiar no município de Juína. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite a todos presentes. E falar dessa indicação, Erickson, é uma indicação muito importante, né? É quase uma das melhores do dia, da noite. É interessante, sim, ter um dia especial para os pequenos produtores, para dar incentivo ao pequeno produtor. Né? Eu acredito que é uma falha muito grande tem em quase todos os municípios. A gente vê, de vez em quando, os eventos grandes e importantes para o agronegócio e talvez esquece da base que da agricultura familiar. É interessante ter um dia especial para a agricultura familiar, para estar fomentando o pequeno produtor, para estar dando seu incentivo, porque é importante, sim, permanecer na agricultura familiar. Isso o gestor público é obrigado a fazer isso. Se tem um dia especial para eles, eu acredito que eles vão vir para a cidade, vai ter curso de capacitação e vai estar mostrando o seu produto também. Tem muitos produtos na lavoura hoje, que tem muitas crianças hoje, não conhecem. Né? Eu tenho um filho mesmo, quando eu levei ele numa safra de arroz, ele pensou que era capim. E ele estava com 15 anos. É uma falha até minha, porque eu fui criado na roça, na lavoura, né? Eu morei até os 16 anos na roça, e meu filho estava entre seus 15 e 16 anos, não conhecia ainda uma safra de arroz. Pois eu levei ele quando estava o arroz no porte de dos 30, 40 centímetros, levei quando estava maduro, depois levei eles quando estava seco o arroz, quando os meninos empiaram o arroz. Então, eu mostrei um segmento para ele saber o que é o arroz. Então, qualquer cidadão conhece o arroz quando está cozido no prato, mas não conhece de onde saiu, que forma que ele saiu. Então, o trabalho desse, Ericks, é muito importante para que ele possa trazendo os seus produtos e estar mostrando para as crianças, adolescentes e jovens a importância da agricultura familiar dentro do município, incentivando eles para crescer cada vez mais.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Presidente, eu só quero aqui exaltar e dizer uma boa noite primeiro a toda presidente, a mesa, todos os vereadores, os presentes e a todos que estão ouvindo. Eu, nobre vereador, acho que isso é de importância, ou muito importantíssimo, vereador, mas dependendo do teor que você quer discutir esse projeto, ele pode ser apresentado por a casa mesmo, por você mesmo, esse projeto, do momento que ele não gera despesa para o município, pode ser apresentado pela sua pessoa mesmo e ser discutido nessa casa e aprovado a semana da agricultura familiar, do agricultor familiar. Só mesmo isso que eu queria esclarecer. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Acho de suma importância fazer essa reunião com os agricultores da agricultura familiar, porque nós, enquanto fomos gestora de uma escola, nós tivemos um problema muito sério, Ericks. Nós não conseguíamos, de repente, ter alguém que pudesse distribuir para todas as escolas a abóbora. Então, eu acredito que, através dessa reunião, o que vai acontecer? Vai fomentar, vai unir também. Olha, eu, você e, de repente, o José vai se unir para entregar a merenda, né, a abóbora, por exemplo, citando um exemplo, para as escolas, porque tem que ter a quantidade X para estar abastecendo todas as escolas. Então, uma pessoa somente não consegue. Então, isso daí pode estar fomentando a eles estarem se reunindo em forma de cooperativa, em forma de associação, e aí poder pleitear essa entrega desses produtos para a merenda escolar da nossa região. Nós sabemos que o município já também busca, você como foi secretário da Educação, sabe muito bem que tem o respaldo para estar dando principalmente privilégios à agricultura familiar do município. Mas muitas vezes eles não têm a quantidade para estar abastecendo as creches e as escolas. Então, de repente, nesta semana aconteceria esta união e, através dessa união, poderia virar uma cooperativa entre eles ou uma associação e estar entregando para o nosso município toda essa demanda. Se unir e plantar. Ó, este ano nós vamos plantar abóbora, no outro ano nós vamos plantar milho para estar fornecendo para as escolas. Enfim, eu acho de suma importância esse projeto. Como o Valdemar falou, poderia ser um projeto apresentado na Casa de Leis, mas como já está passando em forma de indicação aqui, que seja bem-vindo e o que precisar da gente, a gente assina embaixo. Obrigado.
Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais governo da mesa, governo vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Queria parabenizar o companheiro aqui pela essa indicação. Eu acho que é uma coisa muito bem lembrada dos nossos agricultores, principalmente da agricultura familiar no campo. A gente sabe que aqui em Juína nós já fomos fortes na agricultura, hoje
estão passando por uma dificuldade, mas principalmente a agricultura familiar ainda é a base do nosso município, aqui principalmente por perto da nossa cidade. Eu vejo assim que o nosso secretário, o senhor Shell, precisa não só fazer a semana do agricultor, precisa fazer mais algo pela nossa agricultura que venha dar incentivo aos agricultores ficar lá no campo trabalhando. E a gente só lembra das coisas quando perde e talvez não dá valor. Porque esses dias nós estávamos lembrando aqui da Conab. A Conab atendia 27 entidades aqui no nosso município, entre creches, escolas e as entidades. Atendia 27 entidades aqui e comprava quase 70 agricultores da agricultura familiar. Então, eu vejo assim que é uma perca muito grande para o nosso município. Isso é falta de conhecimento do nosso secretário, é falta de conhecimento do nosso gestor, principalmente para o secretário de educação. Ele não sabe o tanto que ele perdeu, porque o tanto que melhorava a merenda escolar com o produto da Conab, que colocava em todas as creches, em todas as escolas municipais. Então, eu vejo, assim, que é uma grande oportunidade criar essa semana do agricultor, da agricultura familiar, mas dar sustentabilidade para o agricultor também. São minhas palavras, senhor.
Vereadora Nadilei.
Bom, eu acho que mais do que criar uma semana para se discutir é poder dar apoio à agricultura familiar, dar apoio com incentivos, buscando financiamentos, créditos nos bancos para que eles possam financiar a produção deles. Lembrar do programa, se eu não me engano, é Terra Sol, dos resfriadores de leites que foram adquiridos, foram conseguidos verbas e estão parados nos assentamentos, não é isso, Valdemar? Foi construído lá? Então, pois é. Então, isso que é dar apoio. Agora, você criar uma semana para incentivar a agricultura familiar, você tem que ter projeto. Quais são os projetos que vêm de encontro com o agricultor? Aí o Tuna fala ali da Conab, que existia, que comprava a produção do agricultor, que mandava a demanda para merenda escolar. Hoje é por obrigação as escolas adquirirem no mínimo 30% da agricultura familiar. No nosso município foi aprovado um projeto nessa casa para se comprar 50%. E hoje não se consegue cumprir nem com os 30%. Porque não existe a produção suficiente. Eu faço parte do programa da Câmara que adquire a merenda escolar para o Estado, e toda vez que a gente vai é uma luta, uma briga tremenda, e não se consegue comprar toda a merenda da agricultura familiar, e aí tem que partir para os mercados, para produtos de fora, que vêm dos CEASAs de fora, porque a agricultura familiar do nosso município não tem o respaldo que deveria. Então, mais do que criar a semana, é buscar projetos e incentivos para que o agricultor possa realmente produzir com sustentabilidade.
Mais algum vereador?
Eu coloco a indicação de número 63/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 64/2016. Autor, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indico a Vossa Excelência, Prefeito Municipal Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao Secretário de Educação, a necessidade e a oportunidade de criar o hino de nosso município.
Coloco a indicação de número 64/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
De novo, Vani, de novo estou reivindicando, reivindiquei aqui para o Erickson também, agora vou reivindicar, você também reivindicou, eu reivindiquei na gestão passada, na gestão retrasada, A gente está reivindicando, na época foi para o Carlito, depois foi para a Alba. A Alba até que tentou fazer um concurso aqui dentro do município, mas nenhum estava adequado como hino. Eu mesmo levei todas as cópias para a Secretaria de Cultura do Estado para estar avalizando, a qual teve um maestro verificando e mais outras pessoas técnicas lá. E este hino ainda não saiu do município. Então, a gente está aí para completar 34 anos e não temos o nosso hino do município. Eu, se eu entendesse de letra, de estrofe e tudo mais, até poderia sentar e escrever. É, porque a gente tem aí uma bagagem muito grande com relação ao pioneirismo, o início aqui de tudo mais, né? É, mas a gente fica entristecido. Todas essas gestões passaram e não foi criado o hino do nosso município. Então, eu vou novamente pedir, cutucar, incentivar e, se preciso for, vou buscar ajuda, sim. Dentro, eu tenho amigos lá dentro da cultura, tenho um maestro, se precisar, de repente, eu trago ele para cá para estar dando esse incentivo. Então, nós precisamos realmente criar este hino do nosso município.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 64/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 65/2016. Autores: vereadora Nadilei Soares Teixeira, Antônio Munhoz Sanches e Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário a coordenação da vigilância sanitária, a necessidade e oportunidade de verificar a razão do mau cheiro que tem prejudicado e incomodado moradores do módulo 4 e outros da cidade, advindo da fábrica de farinha de sangue e restos bovinos instaladas ao lado do frigorífico Juína.
Coloco a indicação de número 65/2016, vereadora Nadilei, Antônio Munhoz e Sandro Cândido da Silva, em discussão. A palavra, vereadora Nadilei.
Gostaria de pedir a gentileza, senhora presidente, que pudesse ler a justificativa.
Pois não. Fomos procurados nesta casa e em nossas mãos chegou um abaixo-assinado, constando 107 assinaturas, pedindo para que a vigilância sanitária tome providências e veja o que acontece e por que do mau cheiro que exala da fábrica, prejudicando os moradores e incomodando as pessoas. Moradores reclamam de intensas dores de cabeça e enjoo. É certo que a fábrica contribui com geração de empregos, renda para o nosso município, contribuindo para seu desenvolvimento. Portanto, não é necessário que se investigue, sane o defeito ou irregularidades em seu projeto de funcionamento. Informo que o vereador Antônio Munhoz procuramos a gerência da fábrica e essa nos informou que haviam detectado uma falha da montagem das máquinas e que o técnico estaria vindo de Cuiabá para sanar tal falha. Infelizmente, decorrido o prazo marcado, ainda ocorreu o mau cheiro. E mais uma vez fomos procurados pelos moradores exigindo providências. Diante do exposto, contamos com o apoio de todos na matéria e sua aprovação.
Então, senhora presidente, foi isso o ocorrido. Chegou às nossas mãos esse abaixo-assinado. Nós estivemos lá, visitamos, conversamos com o diretor ali daquela fábrica e, infelizmente, né, o problema ainda continua. Então, a gente está pedindo aí o aval dos nossos colegas vereadores e providência junto à vigilância sanitária que possa estar averiguando qual a norma, né, que pode ser tomada nesse impasse que está acontecendo.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Nós também fomos procurados e não precisa nem ser procurado, a gente sentia realmente o cheiro e tal. E conversando com o dono da fábrica, ele nos disse o seguinte, que ele ganhou um prazo para estar cumprindo e adequando, fazendo o que precisa ser feito, refeito, né, nessa fábrica. E no prazo de 60 dias ele estaria concluído. Então, a justiça já deu para ele esses 60 dias. Eu acho que esses 60 dias devem estar findando nesse próximo mês agora, né? Ou neste final de mês, mas foi o que ele nos passou, que ele estava seguindo o que a lei permitia e o que tinha dito para ele, que ele teria esse prazo para estar consertando o que foi feito de errado. Então, vamos falar dessa forma, tá? E a gente sabe que é um gerador de emprego dentro do nosso município, né? E que a gente, quando tem algum defeito, até mesmo na máquina de lavar roupa nossa em casa, a gente manda consertar e tem o prazo lá de ser entregue. Então, é mais ou menos isso. Então, aguardar o que foi a lei permitiu para eles e a gente está cobrando, sim.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, esse Deus que instalou o frigorífico, a gente teve reclamação nessa casa. A gente mesmo já sentiu o mau cheiro. No centro da cidade, da Câmara, na praça, ali em cima, onde está, você vê quando o vento vem, você sente o mau cheiro. Eu acredito que a gente podia marcar uma reunião com a Vigilância Sanitária, né, para a gente ver alguma decisão que eu poder tomar. E, se for no caso, comunica a empresa com tempo viável para que eles possam estar retirando ou mudando para outra região, para outro setor. Porque o vento realmente vem dessa região aqui para cá, para o centro da cidade, e o povo não pode pagar um preço. Eu acredito que o povo está sofrendo. Esse povo que mora ali em redor do Monte Coá está sofrendo com isso. Não é fácil você estar morando já há muitos anos em uma empresa que chegou hoje prejudicar as famílias que estão residindo dentro do município de Juína. Então, acredito que a gente tem que discutir, sim, é um assunto pertinente para que, se for viável, se não achar a solução de acabar com o cheiro, que eu acho difícil isso, que elas possam estar, talvez, até mudando de região, indo para outro lugar, onde o vento não joga para o centro da cidade. Então, é uma discussão ampla, que a gente pode estar discutindo com a Vigilância Sanitária, junto com a própria empresa, para nós poder estar vendo uma maneira louvável para que eles continuem no município de Juína, mas se mais retirado do centro da cidade.
Mais algum vereador? Assim, complementando a ideia do vereador Geraldo, eu acredito, vereadora Salete, como líder do prefeito, vocês têm já um acordo firmado para que essa empresa que assinou um TAC resolva essa situação, nos informe o dia do vencimento desse prazo para que nós, vereadores, possamos tomar outras medidas, né? Com a sugestão do vereador, de repente, reunir com o dono, o gerente dessa empresa, e a gente possa atender esse anseio da população, que é um anseio nosso também. Eu coloco a indicação de número 65/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 66/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o prefeito municipal de Juína, Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor de controle urbano, João Luiz, a necessidade e a oportunidade de refazer o plano diretor do nosso município.
Eu coloco a indicação de número 66/2016, da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, esse plano diretor, ele já existe mais de 10 anos. Igual eu falei na sessão passada, a gente ajudou a construí-lo, foi na gestão do Hilton Campos, e esse plano diretor, ele precisa ser refeito. A gente está lá na Secretaria das Cidades, e a Secretaria das Cidades também já orientou o município para que seja refeito esse plano diretor. Nós temos que, de repente, estar fazendo algumas audiências, reuniões nos bairros, porque esse plano, ele é feito de 10 em 10 anos. Então, para verificar a possibilidade de ser construído, o que precisa em cada bairro. E todas as cidades, principalmente que estiverem com o seu plano diretor, ela terá mais possibilidade no futuro, no ano que vem, no caso, né, de conseguir algumas emendas, algumas condições de melhorias dentro da cidade através desse plano diretor. Principalmente vai ser olhado primeiramente as cidades que já possuem o plano diretor. Então, a orientação, só para terminar, a orientação do Conselho Estadual das Cidades, a qual eu faço parte, é para que todas as cidades tenham o plano diretor. Nem todas dentro do estado do Mato Grosso têm. Nós temos o plano diretor aí, né? Você entendeu? E nós temos que refazer esse plano na atualidade de hoje, na realidade de hoje. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu acho que só vem complementar a vereadora Salete com a indicação do vereador Geraldo na sessão anterior, que ele cobrou a questão da adequação do plano diretor, porque, na verdade, a parte fundiária do nosso município está bem comprometida. Eu coloco a indicação de número 66/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam na comissão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 67/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indico a sua excelência o senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, concópia ao secretário municipal de esporte, senhor Alan Gutierrez, a necessidade, oportunidade e conveniência de reformar o ginásio de esporte e quadra anexa.
Eu coloco a indicação de número 67/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão.
Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse ler a justificativa.
Justificativa. O ginásio está se deteriorando dia após dia e precisa urgentemente de reforma nos vestiários, banheiros, forros, instalação elétrica, trocar a rede de proteção, o piso da quadra, esportes, anexa, precisa de reparos. O ginásio é um dos maiores do estado e que recebe etapas do campeonato estadual e dos jogos estudantis da região e do estado. É preciso dar sustentabilidade para que nossos jovens na prática de esporte, aos nossos jovens na prática de esportes em lugares adequados. Diante do exposto, contamos com o apoio de todos na matéria e sua aprovação. Vereador Geraldo.
Queria só comentar, a gente não aguenta passar uma indicação dessa forma, a gente quer poder falar. É importante sim, vereadora, que qualquer gestor público, qualquer secretaria, é a obrigação do município estar mantendo o ginásio, quadra, praça em ordem, né? A gente vê que o ginásio aí precisa sim de uma reforma, e vou lamentar os lugares que já acabou, já foi destruído, né? Tem quadra, tem barracão aí que foi destruído já há muito tempo, nós estamos cobrando e sofrendo com isso, então eu acredito que nessa gestão nós não vai acontecer isso, vamos esperar que realmente o ano que vem a gente consiga resolver essa problemática de reforma do estabelecimento público dentro do município de Juína.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 67/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 68/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência, senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Renato Toso, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de colocar meio fio e o calçamento em frente à porta do ginásio de esporte.
Eu coloco a indicação de número 68/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Bom, é visível para todo mundo, né, que o asfalto foi feito na gestão passada e continua ali sem o meio fio. E o cascalho ali, muitas crianças que brincam ali na frente de bicicleta, na entrada da porta do ginásio, do asfalto até a porta do ginásio ali, todo mundo sabe que é terra, que está no cascalho, e não tem a calçada só na portinha ali, só na entrada ali ao lado da porta. E até a frente do asfalto não tem o meio fio e também não tem o calçamento. Então, o que a gente pede aí é que, pelo menos isso, né? Pelo menos o calçamento ali, a chegada ali, para que as crianças, as pessoas cheguem ali no asfalto e entrem até o ginásio sem pisar na lama, sem pisar no barro, né? Durante dias de esporte, fica chato, né? Os jovens chegam ali com os tênis limpinhos ali pelo asfalto para poder praticar esporte e para entrar, enche os tênis de barro para poder entrar dentro do ginásio, porque não tem o calçamento. E o meio fio, isso aí já é chover no molhado, né? Dizer que está deteriorando as laterais ali do asfalto ali por falta do meio-fio.
Mais algum vereador? Coloco então a indicação de número 68/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 69/2016. Autora, vereadora Irene Delise Fonseca. Indica sua excelência, senhor Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor Renato Toso, a necessidade, oportunidade e conveniência de reforma da casa que abriga os servidores da Secretaria de Obras, quando estão em serviço no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 69/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene Delise.
Boa noite, senhora presidente. Senhora presidente, cumprimento toda a mesa e cumprimento todos os pessoal que estão aqui presentes. Também cumprimento o pessoal lá do Distrito de Terra Roxa que está nos ouvindo nesse momento também. E a Band também, FM, né, todos que estão do lado do rádio. Essa indicação eu já fiz uma vez no primeiro ano. E também fiz ela no segundo ano. Já venho cobrando também do secretário, né, Renato, a reforma daquela casa. É uma casa que não tem condições nenhuma de ser ocupada, né? E os meninos sempre estão ocupando elas no distrito. Então, eu cobro mais uma vez a indicação para o secretário nosso fazer uma reforma na nossa casa lá do distrito para os meninos que ocupam lá, para os funcionários, né, da CO que ocupam aquela casa. Peço apoio da matéria a todos os vereadores.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 69/2016 da vereadora Irene Delise Fonseca em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 70/2016. Autores, vereadores Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, Agostinho Vespalês, a necessidade, disponibilidade e conveniência de providenciar cadeiras novas para a recepção do hospital municipal, arquivos de aço e realizar manutenção e troca de fiação da rede elétrica do hospital.
Eu coloco a indicação de número 70/2016 do vereador Sandro Cândida Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora presidente, quero desejar Vossa Excelência boa noite a todos, a qual também estendo a todos os nobres pares, assessor jurídico, também a nossa assessora da casa. Em nome do capitão Evandro, Corpo Bombeiro, seja bem-vindo. Cumprimentar a todos que fazem presente nesse plenário e todas as pessoas que nos acompanham de casa. Essa indicação, senhor presidente, já passou algumas vezes aqui por esta casa, em outros momentos, até que já era para ter sido realizado a compra dessas cadeiras, principalmente na parte da recepção. Aquelas meninas ali sentam, servidoras ali sentadas o tempo todo, numa postura incorreta, na qual as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho não permitem. Então, já mais uma vez está aqui esse pedido, né, já conversei até com a coordenadora, diretora do hospital em relação a isso. Outra situação também são os arquivos, os armários de aço que se encontram em péssimas condições. Tem armário lá que ele nem fecha, né, ele mantém aberto o tempo todo. As pessoas fazem um esforço excessivo, né, principalmente por ser mulher, mais frágil para poder abrir aqueles armários. Então, acho que esse é um mínimo de condição necessária que deve ser estabelecida naquele local para favorecer os servidores, né, não é coisa que não seja possível realizar. E uma situação preocupante, senhora presidente, que eu fiquei muito assustado, a hora que eu vi a situação das instalações da rede elétrica em cima. Ventilador até com curto-circuito, né? Lâmpada estourada por motivo de instalação muito antiga. É necessário fazer um reparo imediato em toda a rede elétrica ali, pode ser que esteja alguma parte da rede com uma, alguma instalação nova, né? Mas outras partes ali merecem cuidados. A gente precisa dar uma atenção naquele espaço ali, porque coloca em risco não somente a vida dos servidores, mas também dos usuários que ali estão. Então, a gente espera que, através dessa indicação, a secretaria possa despertar e dar uma atenção especial a esse pedido, no sentido de melhorar mesmo aquilo ali e além disso, dar segurança naquele espaço, né? Quem conhece o perigo do que é a energia elétrica, nós podemos falar, tem essa noção exata. E nós somos, nossas famílias, muitas delas que em Juína, são vítimas justamente por se tratar dessas questões de instalações antigas, mal feitas, que às vezes provoca danos e causa risco aí à saúde das pessoas, à vida das pessoas.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Eu queria só falar, a gente teve várias cobranças, não só do servidor, como também paciente, usuário do que frequenta o hospital municipal. A gente tem algumas necessidades, não só como você falou aqui na sua indicação, mas nós temos a necessidade de comprar lençol, colchão, tem uma demanda de colchão dentro do hospital. A gente já fez alguma cobrança já do secretário, até semana agora eu falei com o secretário, ele falou que está fazendo a licitação, mas a nossa preocupação é urgente, porque hoje o hospital municipal nosso é um hospital regional, praticamente, né? Arcado pela despesa do município e do consórcio. Então, a gente precisa urgentemente, sim, que o governo de estado olhe com carinho para o nosso hospital municipal, município de Juína, que atende essa demanda. Eu acredito que se o governo tivesse um coração piedoso, ele ia mandar um recurso aqui para estar reformando todo esse hospital municipal aí e criar um braço aí dentro do próprio hospital aí para nós atender toda a região noroeste que nós estamos atendendo. Eu estou achando que o governo está pecando e não está conseguindo atender a nossa região noroeste.
Com a palavra, vereador Ailton.
Boa noite, presidentes, vereadoras, vereadora e o público que estão aqui presentes. Essa indicação do vereador Sandro, né, ela é importante, né, porque tem horas que, às vezes, uns pequenos reparos, né, e dificulta o atendimento, né. Mas eu, vendo só isso que você está falando, Sandro, eu fico feliz, né, porque hoje eu estive lá no Hospital Municipal, ontem, hoje, e nós estamos, a saúde do nosso município está muito boa. Eu visitei todos aqueles quartos, né? Várias pessoas lá internadas e as pessoas tudo contente com o atendimento do municipal. Então, para nós isso aí é um avanço muito grande, né? Feliz também, hoje estava lá, presenciei duas cirurgias que teve lá, né? Teve uma mãe lá que teve gêmeos e outra senhora também ganhou outra criança. Então, o nosso hospital está andando, as enfermeiras tudo trabalhando, contente, e os pacientes ali, pessoas com 30 dias, 40 dias de CONIS ali, tudo feliz por bom atendimento naquele hospital. Então, mesmo assim, com umas pequenas dificuldades, a gente quer agradecer o empenho de todos os funcionários ali, e também do secretário que está aí tocando essa saúde aí em prol da nossa população aí, para que a saúde de Juína seja melhor sempre.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Geraldo, governo realmente deveria mandar, né?
Na
governo...
indicação, Salete, tá?
Da indicação, só para mim chegar na educação. Só que nós estamos aí com uma defasagem, um corte do governo federal de 13 bilhões para a saúde. 13 bilhões. E a intenção do prefeito, antes de deixar o cargo de prefeito, é realmente fazer uma reforma geral no hospital. Nós não somos, Geraldo, hospital nosso não é regional, Ele trabalha como se fosse regional, mas ele é municipal. Está fazendo das tripas o coração para poder manter os serviços em dias. Nós sabemos que a saúde avançou também. Estamos aí com um quadro de médicos bons, graças a Deus. Tem as dificuldades? Tem. Mas também podemos dizer também, com relação ao atendimento ao doente lá em Cuiabá, né? É, 2 ônibus por semana, praticamente, levando para poder sanar os problemas das 6 especialidades que não tem. Nós estamos com um problema, só para terminar, vereadora, finalizar.
Está falando de materiais, você está contando todo o relatório do hospital. Hein?
Tá, só um instantinho. É, para finalizar, nós não temos nem neurologista. Esse final de semana, nós precisávamos de ter um neurologista aqui, um pneumologista, e não temos. Neurologista até dentro do estado a gente não consegue, né? Está difícil pelo SUS. Então, eu acho que, igual o Neguinho falou, o serviço está avançando, está atendendo, apesar do consórcio estar em parceria com o município.
As cadeiras, Salete, e os armários, que é a indicação.
Sim, sim, sim. É isso que eu vou chegar lá. Os armários e ventiladores, eu vou chegar lá, calma. É, eu acho que através dessa reforma geral do hospital, também vem tudo isso. Vem junto, entendeu? Então, porque você já vai reformar, e igual você falou aí, ó, tem que ter licitação, a licitação já foi feita. Nós sabemos que o problema da licitação é demorado, não é fácil. Se fosse, a gente ia logo ali e comprava, né? Comprava, mas tem que passar por licitação. Então, só para dizer que provavelmente vai acontecer essa reforma dentro do hospital e também, de repente, as cadeiras, as mesas, tudo também vão estar sendo reformados ou comprados novos.
Mais algum vereador? Não. Coloco a indicação de número 70/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 12/2016. Autor: vereador Geraldo Antônio Ferreira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo designatário vem muito respeitosamente requerer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e ao secretário municipal de Planejamento, cópia de toda documentação de criação, legalização, venda de quadra e lotes para fins residenciais no município de Juína, nesta gestão.
Coloco o requerimento número 12/2016, vereador Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Em votação, vereadores que concordem, permaneçam como estão, quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento número 12/2016, por unanimidade.
Requerimento número 13/2016, autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândida Silva e vereadora Nadilei Soares Teixeira. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo de designatários vêm muito respeitosamente requerer à Secretaria Municipal de Educação, a senhora Isabel Zaniolo, que informe a nova diretoria do Conselho de Merenda, mande cópia das atas das reuniões mensais e relatórios de gastos com a merenda escolar na agricultura familiar no ano de 2015 e informe o valor recebido para esse fim.
Coloco o requerimento número 13/2016 em discussão. Em votação, os vereadores que concordem permaneçam como estão, quem discorda levante e manifeste. Aprovado o requerimento número 13/2016 por unanimidade.
Tribuna do Povo. Inscrição do secretário municipal de infraestrutura, senhor Renato Toso, para falar sobre trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ofício número 11/2016, do senhor Renato Paulo Toso, secretário de infraestrutura, justificando sua ausência na tribuna do povo. Senhora presidente, aproveitamos o ensejo para cumprimentar Vossa Excelência e aos nobres edis desta honrada Casa de Leis e na oportunidade solicitar o uso da Tribuna do Povo para falar dos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura na sessão do dia 28. Aí ele vem aqui se justificando a ausência dele. No ofício número 12. Senhora Presidente, venho através deste, muito respeitosamente, à presença da Vossa Excelência, primeiramente, agradecer pela reserva na tribuna do povo desta Casa de Leis, a qual seria usada nesta data pelo secretário de Infraestrutura, a fim de falar das ações desta secretaria. Gostaria também de me desculpar, visto que, por motivos pessoais de última hora, não poderei comparecer nesta data. Conto com a compreensão de Vossa Excelência e os demais pares desta Casa, a qual aproveito para expressar votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Renato Paulo Toso, secretário municipal de Infraestrutura, justificando sua ausência na tribuna do povo nessa noite.
Visto não comparecimento, então, por motivos de força maior do secretário Renato Toso, nós passaremos agora, neste momento, para as explicações pessoais. Daniel. Geraldo. Sandro. Ninguém mais? Irene, Elzira Salete, Paulo Roberto, Valdemar, mais alguém? Erickson, Leandro, ninguém mais? Quem? Tuna, acabou? Vereadora Nadilei, encerrada as inscrições. Ô, vereador, por favor. Vereador Ailton Barbosa. Sim. Nós teremos, então, 5 minutos, mas sem prorrogação. 4 minutos. 4 minutos, né? A gente sempre sabe que alguém extrapola o tempo. Então, vamos regular aí por 4 minutos. Nós começamos, então, a palavra, ouviremos agora a palavra do vereador Daniel Norato da Rosa.
É sem prorrogação e morte súbita, né? Nem diz o outro. Mas é isso aí, esperamos que nós, companheiros, sejamos dentro do tempo previsto, né? Eu queria aqui, no começo dessa fala, falar que a gente, a partir de hoje, né, se encerra, né, o nosso contrato com a Band, né, FM, ao qual foi uma grande prestadora de serviço ao longo desse tempo que a gente teve, que eles tiveram esse contrato de vinculação de informações da sessão nossa aqui na Câmara. E a gente é sabedor disso, a importância dos meios de comunicação para que se leve até a população os trabalhos dessa Casa de Leis, o trabalho de cada vereador, mostrando nas linhas, nos setores rurais, na cidade, uma maneira da população estar informada, né, de tudo aquilo que acontece, nas polêmicas, aos projetos de lei, as indicações, assim como a nossa presidente destacou na tribuna, né, e defendeu essa Casa de Leis, a clareza, a seriedade, né, de cada nobre edil que aqui representa uma parcela da população. E, sem dúvida, vai deixar aqui um espaço, uma lacuna, né, porque nós não vamos estar comunicando diretamente com os ouvintes e com a população de Juína. Para nós é por forças maior, né, porque devido à questão de lei eleitoral, nos impede de estar prolongando esse contrato e, com certeza, quem perde com isso é a população lá do outro lado que está ouvindo nas ondas do rádio da Band FM. Então, quero aqui parabenizar o seu diretor, né, da rádio Band FM, o Ivan, que tem sido companheiro dessa Casa de Leis. Quero aqui também falar sobre as novas instalações, né, do consórcio da Intermunicipal de Saúde, ao qual ali, em nome da Cirlei e da Carla Alberto, né, que são servidoras ali daquele órgão, ficou muito boa a nova instalação deles ali, saíram do Hospital Municipal, estão ali na frente ali. Esse dia eu fui lá visitar as novas instalações, a Cirlei estava radiante, feliz, né, porque vai ter salas novas, bem refrigerado o ambiente, reformado novo. Então, estão muito felizes ali e estão de parabéns aí os prefeitos também, que estão contribuindo para manter aquele espaço ali. Então, sem dúvida, para o consórcio foi um grande avanço ali. E quero aqui também falar sobre a vinda do Vitório Galli, ao qual a gente esteve cobrando juntamente com ele. Estivemos em Brasília, eu com o vereador Geraldo, o vereador Salete também estava na oportunidade. Mas aí a gente teve uma conversa com ele a respeito de uma cobrança na questão das demarcações indígenas e também sobre o pedágio, né, que ocorre ali na 174. E ele já se dispôs para estar acompanhando esses trabalhos ali. Acho que eu vou ter que usar um pouco da prorrogação aí, pessoal. Então, a gente tem cobrado dele e ele falou que vai estar acompanhando lá. Acho que, se não me engano, ele faz parte da comissão, né, das questões até da morte dos meninos. E ele vai estar acompanhando esses assuntos nas questões também que se refere à área indígena. E também comunicar a todos, né, a minha ida para o DEM, Partido Democrata, né, ao qual a gente já vem somando ali juntamente com a Salete e com a Irene, e se igualando ao PT nessa casa de vereadores, com o mesmo número de vereadores. Só mais um minutinho. Agora também se igualando ao PT, né, com 3 vereadores, né, o DEM passa a ter agora, né, com a minha ida, a Irene já estava lá, né, agora estou ali no meio de uma loira e de uma morena, né, e a gente está ali agora somando com o DEM em números iguais também aos vereadores do PT aqui. Então, são essas minhas palavras e quero deixar uma ótima semana a todos.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Novamente, boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, quero agradecer o Ivan, todo o grupo da Rádio TV Band, FM, pelo esse tempo que nós estivemos juntos aqui, você estando, sendo parceiro da Câmara Municipal, passando nossos conteúdos, as matérias do dia a dia. Então, quero parabenizar você, Ivan, todo o seu grupo aí, para que Deus está abençoando vocês e seja parceiro nosso. De vez em quando, convida nós lá para nós bater um papo. E eu queria iniciar minha fala falando a respeito da fala da presidenta dessa casa. Quero parabenizar a presidenta dessa casa pela sua atitude de estar defendendo os parlamentares, defendendo a moralidade e a ética dessa casa em nome dos nossos vereadores. É lamentar. Existem pessoas vazias, pessoas sem ética, pessoas sem moral, tem uma facilidade de colocar, fazer frase, criar algumas coisas no WhatsApp e atrás do computador, são pessoas falsas, do meu ponto de vista. Porque até o tempo que ele está perdendo para ficar criticando, falando algo de alguém, se ele estivesse fazendo alguma coisa construtiva para um ser humano ou para o município de Juína, estava de parabéns. Que isso é uma facilidade imensa de esconder atrás do WhatsApp, esconder atrás do computador para ficar criticando alguns parlamentares e criticando alguns da sociedade de Juína. Então, para mim, são pessoas imoral, são pessoas que não têm ética para estar exercendo qualquer função pública ou como cidadão mesmo juinense. Eu queria deixar só bem claro que a escada da vida, ela se cresce com amor, com crítica construtiva, com crítica também não construtiva, e com amor, com ética e com moral, nós construímos a escada da nossa vida. Então, tem de ter, sim, essas pessoas no meio da nossa sociedade, que eles fazem parte também da nossa humanidade. Então, quero deixar essa mensagem para esse tipo de pessoas. Eu queria falar também, não esquecer, o tempo não vai dar, falar do PSF da Palmiteira, que está insalubre, para que o prefeito, cobra o prefeito que toma providência a respeito do PSF do bairro Palmiteira. E as praças nossas, lamentável. Eu vejo as crianças ali naquela quadra, insalubre, que a gente já cobrou, tem 100 mil na conta, já vai 1 ano e 6 meses, até hoje o prefeito não tomou providência, isso é uma vergonha, falta de respeito com os bairros, com as pessoas que precisam de uma quadra, precisam de um lazer. Então, eu quero que a líder do prefeito, fala para o prefeito, para que ele possa ir lá e resolver esse problema, que tem dinheiro. Dinheiro tem, está na conta, então não passa a gestão com esse dinheiro na conta, porque o outro prefeito vai correr atrás de novos recursos. Eu queria deixar bem claro também, no meu tempo, tem muitas pessoas que me cobrou respeito de criar uma expectativa para as pessoas de lote. Isso é um erro da gestão pública, porque a gestão pública tem que ter planejamento. Então, quando vai abrir um loteamento, qualquer secretaria de planejamento, junto com o prefeito, que é o gestor máximo do município, tem que criar projeto de loteamento. Criou o projeto de loteamento, tem quanto? 300, 400 lotes? Aí comunica a sociedade, aquelas que têm interesse, que precisam de um loteamento, que tem 400 lotes disponíveis. Mas não, fez ao contrário, não tinha área disponível, criou uma expectativa para muitas famílias, muitas pessoas no município de Juína, eles foram até a assistência social, teve um custo altíssimo para quem, na crise que nós estamos passando hoje, quem gastou 80, 100 reais para toda a documentação de xerox de documento, e ficou... ouvendo navio. Então, é lamentável essa situação, não pode acontecer isso. Eu estou cobrando o gestor para que tome a providência o mais rápido possível, para que crie um setor e assuma a responsabilidade que deixou muitas famílias na esperança. Então, criou um sonho e esse sonho tem que se realizar. Isso está na mão do gestor público, ele tem de resolver o mais rápido, urgente possível. Demais, uma boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora Presidente, eu gostaria aqui somente me ater à indicação que eu e o vereador Tuna fizemos em relação ao Hospital Municipal. Nós tratamos de equipamentos, né, e também da rede elétrica. Nós não falamos aqui em atendimento, nós não falamos isso em nenhum momento, certo? Para deixar bem claro isso, porque em outros momentos já houve essa distorção de informações que, às vezes, as pessoas achavam que nós estávamos falando de atendimento ao usuário. Mas agora eu quero falar em relação, nesse momento, em relação ao atendimento no PSF do módulo 6. Veja só, lá desde há 8 meses está sem uma técnica de enfermagem atendendo lá. Não tem. Normalmente, o que vai lá é o socorro de um posto, de um PSF ao outro, para auxiliar a enfermeira e a médica. Né? Então, nós, essa cobrança, senhor presidente, hoje eu, visitando o PSF, me deparei com uma servidora completamente desestimulada, doente, porque ela está ao extremo, fazendo serviço praticamente de 3 servidores, porque a unidade hoje, ela atende, corresponde a um crescimento populacional muito grande daquela área, do módulo 6, da Cidade Alta, né, que atende também a área rural, e ela já pediu exoneração, ou seja, remoção do local, do posto. Ela não consegue mais trabalhar, porque não tem mais condições psicológica e humanamente física também de estar naquele ambiente de trabalho, porque não dá certo. Então, é lamentável dizer isso, a gente gostaria que, nesse caminho, tivesse uma coordenação mais atenta às necessidades das unidades de saúde, para não deixar chegar a uma condição dessa e colocar em risco também a condição laboral do servidor, né? Então, vou conversar amanhã com o nosso secretário para que ele tome algumas medidas, algumas providências. Outra situação também crítica e que precisa ser regularizada é a questão das agentes de saúde. Tem unidade de saúde que ela está incompleta há vários meses, né? Tem unidade de saúde que está com 4 vagas, né, sem ocupar. Então, é necessário que seja feito esse trabalho em conjunto, com mais detalhamento, para poder favorecer as unidades, né? Quem está ali, né, a população insulta, a população quer o serviço, né, e tem um servidor ali que ele responde por aquela unidade e ele não consegue fazer nada. Ele fica refém da opinião pública da opinião à sociedade, aos usuários com as suas razões, né? E nós viramos as costas para poder dar condição de trabalho a essas pessoas. E outra situação, senhor presidente, que me deixou preocupado também, que só naquela unidade são 220 consultas, de solicitação de consulta ortopédica, né, de pedido de ortopedista, e somente 5 vagas são disponíveis. Ou seja, vai demorar 4 anos para a fila andar, na condição que tem hoje. Então, são essas minhas preocupações, isso tem que ser colocado em papel, tem que ser colocado em discussão para que algumas situações podem ser melhoradas e favorecer não somente os servidores, mas também a toda a população. Quero aqui, de antemão, já desejar os meus pêsames a todas as famílias, que os seus membros, seus líderes, seu Zé Mineiro, lá da Filadélfia, né, Valdemar? Seu Manuel Machado, aqui da Padre do Ilho, e seu Antônio Batista também, que era, mesmo acamado, ele era ouvinte assíduo da Rádio Band, e eu acompanhava as sessões todas as segundas-feiras. Então, aqui um abraço a toda a família, que Deus os abençoe e proteja, e desejar uma feliz Páscoa, né? Estamos na semana de Páscoa, e seja realmente um momento de vida nova para todos, né? Sempre pensando positivo e para o bem da sociedade. Um abraço a todos.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite mais uma vez a todos. Em nome do capitão Evandro, cumprimento a todos que estão nos ouvindo nos distritos nesse momento, Filadélfia, Fontanilha, mais uma vez o distrito de Terra Roxa, que também nos estão nos ouvindo, e a imprensa presente também. Eu quero começar a minha fala sobre um agradecimento. Eu quero agradecer o Senar pelo curso que ele fez no distrito de Terra Roxa, que foi um curso do plantio de banana, né, que hoje o nosso distrito, a banana hoje no nosso distrito é uma fonte de renda, né, para o nosso distrito, que hoje ela não está sendo só vindo para o município de Juína, mas sim vários municípios vizinhos, como está indo para Vilhena, até para Cuiabá, a banana lá do distrito está indo, né? Então, a gente agradece, os produtores lá de Terra Roxa agradecem muito o Senar de lá dar esse curso lá de banana lá no distrito de Terra Roxa. É nossos agradecimentos. Eu quero também aqui cobrar o secretário de Assistência Social, o secretário da Educação, o parquinho lá da Escola Alves de Azevedo, né, que foi prometido esse parquinho. E eu fiz 2 indicações, já cobrei também. E as crianças estão lá esperando o parquinho lá na Escola Alves de Azevedo, lá no distrito de Terra Roxa. Outra cobrança também que eu quero fazer é pelo PSF do distrito de Terra Roxa, que eu já fiz indicação, já cobrei pessoalmente e também o pessoal me cobra, eu tenho que cobrar. O bebedouro para o distrito de Terra Roxa. Hoje o nosso bebedouro lá no PSF é de barro ainda, aquele bebedouro antigo, né? Então hoje a gente está cobrando aí o nosso bebedouro. Que eu, indicação não vou fazer mais, né? Agora só vou cobrar aqui na tribuna. E também quero parabenizar a nossa presidente, né, pela fala aí em defesa aos vereadores, né? Que eu tenho certeza aí que todos os vereadores aqui da nossa casa trabalham em defesa do nosso município. Como eu, tenho certeza que eu trabalho com responsabilidade para o nosso município e para o distrito de Terra Roxa, né? Então, tenho certeza que todos nós fazemos a nossa parte aí em defesa do nosso município. Obrigada aí pela presença de todos e boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
É difícil a gente ouvir, né? Igual a gente está ouvindo aí, de que vereadores não fazem nada. Eu, pelo menos, posso dizer que estou fazendo até além do que me permite. A gente conseguiu aí uma emenda parlamentar e que está já empenhada, né, na prefeitura, de R$340 mil na compra de 2 ônibus escolares. Isso daí não é nem função de um vereador, é nobre vereadora Ivani, correr atrás, mas a gente correu. A gente conseguiu uma audiência pública aqui no município de Juína, na época, não sei se vocês lembram, logo no início, onde deu respaldo a toda a movimentação dentro do Brasil a respeito da regularização das áreas das reservas indígenas que está lá no Congresso. Começou aqui em Juína. A audiência pública começou aqui em Juína. Então, essa semana passada, a gente não vai falar o que que a gente fez enquanto vereadora, porque está aqui nessa Casa de Leis, eu acho que a pessoa que mais fez indicações aqui dentro, talvez tenha sido eu, não sei, perdi até a contagem, mas está aí, a gente fez. E semana passada a gente conseguiu isso lá na calada da noite, mais ou menos umas Era umas 8 e pouco, quando a minha amiga da biblioteca Esteva de Mandança me ligou, fui encontrar com ela e reivindiquei algumas bibliotecas comunitárias e consegui 2 já e tem uma meio encaminhada. Então, tem 2 bibliotecas comunitárias que a gente vai estar aí levando para dois bairros do município de Juína. Estamos correndo atrás das documentação. Não é minha função também enquanto vereadora, mas a gente está conseguindo, porque a gente sabe da necessidade de cada um. Geraldinho, só para falar dos bairros, indicação das academias de ginástica aqui dentro, foi a primeira pessoa que fez aqui dentro de Juína, fui eu que fiz. Não teve realmente dinheiro, eu estou cobrando diretamente, mas as licitações foram feitas e já vai estar sendo comprada provavelmente até agora, esse começo de mês. A gente não pode esquecer também que tem muita coisa para se fazer dentro do município, mas dizer que foram 13 bilhões cortados para a saúde, 10 para a educação do governo federal. Muitas obras dentro do município de Juína estão paradas, nós sabemos disso, certo? Mas muita coisa também avançou. Nós não podemos só tacar pedra, não, na administração. Avançou na área rural, nas estradas, no corte de morros, mais de 500 pontes foram feitas. Os PSFs precisam, sim? Precisam, com certeza. Só não foram feitos até agora por falta de dinheiro, a gente sabe disso. Todos os nobres colegas, quem está acompanhando, indo conversar com o financeiro, sabe disso. Então, eu só queria dizer o seguinte, a vereadora Ivani se expressou muito bem quando diz que nós aqui, sem exceção e sem sigla partidária, todos nós corremos, sim, atrás de muitas coisas dentro do município de Juína e reivindicamos lá em cima. Tá? Com relação aos índios, estive lá, está aqui a presidente que não me deixa mentir, levei, conversei até com o senador da República, qual falou que viria para cá para poder fazer uma audiência pública. Então, a gente fica meio entristecido, você entendeu? Porque, de repente, os homens aqui, não sei se são cutucados, mas eu, enquanto mulher, até falta de respeito, a gente tem sido cutucada, sabe, Ivani? Então, nos deixa entristecido, porque a gente é pioneiro dentro do município de Juína, sabe das necessidades, acompanha a administração pública, sabendo que muitas coisas estão se cortando na pele, mas deu aí um aumento para o funcionalismo público, que é merecedor, mereceria até muito mais, tá? Realmente valorizando o cidadão, o ser humano. Acredito que vai avançar muita coisa ainda dentro do município de Juína, certo? Acredito que vai avançar, vai conseguir fazer. Lagoa da Garça é uma coisa que é prioridade. As casinhas do módulo 6, só para terminar, as casas do módulo 6, nós estamos com um problema sério lá. Caixa Econômica quer mais R$500 mil que o município der de contrapartida. Nós temos isso? Não temos em caixa. Quando a gente tem dificuldade financeira dentro da casa da gente, a gente corta, às vezes, até na carne da gente. Então, muitas coisas foram feitas e muitas, de repente, ficarão sem fazer. Certo? Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo Tiepo.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia, aos ouvintes da Band FM. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu queria parabenizar a família Canário pela reinauguração, ampliação do seu supermercado na Avenida Londrina, no módulo 5, parabenizar aquela família. E parabenizar também o Toninho, da Casa da Ração, pelo evento que ele fez no sábado, em frente à sua loja. Foi um evento muito bom e parabenizar ele também pelo trabalho dele. Senhora presidente, eu ouvi as palavras da senhora nas tribunas referente às devoluções. A senhora viu que não resolve nada devolver, né? Eu posso ter meus pecados, senhora presidente, eu posso ter cometido erros, de repente até com os senhores, mas se eu não tivesse feito o que foi feito aqui, nós estaríamos naquele predinho lá no fundo, todo espremido lá. Imagina o que seria. E pode ter certeza, não teria sido construído nada fora. Ia devolver e ia acontecer o que aconteceu agora, infelizmente. Uma outra coisa que eu tenho que reclamar, senhora presidente, é quanto a requerimentos, que eles não nos respondem, não nos dão confiança, esse prefeito, com os seus secretários, é lógico. Eu tenho um requerimento aqui que está com aproximadamente 60 dias, senhora presidente.
Aí depois, aí o vereador Paulo faz um documento pedindo que eles cumpram com a responsabilidade deles e encaminha para a justiça, vai falar que o Paulão fica indo no Ministério Público, porque ele fica reclamando, mas eu pedi um requerimento aqui, é coisa séria, não é brincadeira. Eu quero saber o que foi gasto, o que veio do FETAB do ano 2015 e no que foi gasto. É o direito da população saber. Você entendeu? E eles não nos dão nem confiança. Por falar em confiança, senhora presidente, eu quero fazer uma alerta, que segundo informações, o secretário de obra era para estar aqui hoje, né? Até seria bom que ele tivesse. Segundo informações, ele vai afastar da secretaria. Pois é, eu quero fazer uma alerta para os ex-secretários que se afastaram da administração, que estão na, os que não são, não têm mandato, que têm mandato, qualquer um, que eles realmente se afastem da secretaria, senhora presidente. Não se afastem no papel e fiquem fazendo política nas secretarias. É porque eles pensam que a gente não vê, mas nós temos amigos lá dentro que nos passam todas as informações. Então, o prefeito tem que tomar muito cuidado com isso, que o secretário se afaste e realmente se afaste, não fique fazendo campanha usando a máquina pública, porque nós estamos no ano de eleição, e isso é perigoso. Então, eu estou alertando já para depois não reclamar, não falar que a gente fez, ah, o cara é maldoso, o cara denunciou porque o ex-secretário foi lá na secretaria e pediu para arrumar uma estrada porque ele é candidato. Vamos parar com isso. E qualquer secretaria. Qualquer uma. Então, ó, eu só deixo alerta quanto a isso. Eles se afastem realmente. E o prefeito toma muito cuidado com isso. Porque, na verdade, o abacaxi vai sobrar para o prefeito se acontecer qualquer coisa. Senhor presidente, do mais, eu acho que nem usei meu tempo ainda, né? Eu teria mais um minuto, porque eu me calei essa sessão toda. Todo mundo falou e eu fiquei só observando. Uma outra coisa é referente à Semana do Agricultor, da Agricultura Familiar. O que a agricultura familiar precisa em junho, senhora presidente? Não é de semana da agricultura familiar, não. Precisa de assistência técnica, de técnicos bons, que realmente vá lá na propriedade, orienta eles fazer, como fazer, a melhor maneira de fazer. É os que precisa. E hoje teve uma reunião na feira municipal hoje, uma assembleia na qual eu participei. É onde nós conseguimos uma emenda de 217 mil. Conseguimos 217 mil reais para a feira municipal para se fazer a praça de alimentação. Eu quero ver aquela feira, senhora presidente, um brinco, a coisa mais linda do mundo, para as pessoas que lá trabalham, as pessoas que lá vão para consumir, se sinta num ambiente bom, num ambiente saudável, num ambiente confortável. Então, o que o pequeno produtor precisa é disso. Ele não precisa de ninguém ficar batendo palma para ele, não. Ele precisa de gente que vá lá orientá-los, realmente que entenda, que dê sustentação, que valorize o trabalho deles. Eles precisam disso. Então, não precisa ninguém dar tapinha nas costas. Eles querem trabalhar, eles querem produzir. Eles têm conhecimento, mas a parte técnica sempre tem coisas melhores para se economizar, para se produzir melhor, com melhor qualidade, com menos veneno, até para a gente consumir um produto de qualidade. Senhor presidente, eu queria agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Valdemar.
Senhor presidente, mais uma vez, uma boa noite. Uma boa noite a todos aqui, na pessoa do secretário de Transporte Escolar, secretário Gilvan. Quero dar uma boa noite a todas as pessoas que estão ao lado da Band FM, nos ouvindo nesse momento. Às vezes até mesmo os educadores que sempre estão recebendo os alunos que é transportado nesses ônibus. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero somente aqui estar fazendo uma ressalva, porque é o momento que a pergunta para a gente não tem como responder, como aconteceu, a vereadora falou sobre o Terra-Sol. Quer dizer que, sobre o Terra-Sol, que ele foi um projeto de 2011, e foi lançada o início, né, plantar as placas, e foi feito e dado uma entrada de R$5 mil na época da contrapartida. E aí a gente vem cobrando nesta gestão, juntamente com o secretário de Agricultura, o secretário Shell, o presidente da Associação Central, Leandro, nós tivemos várias vezes no INCRA. E, por fim, o orçamento do ano passado não deu de comprar esses equipamentos. E aí, agora, na última viagem minha que eu tive em Cuiabá, conversando com o Batemartson, como eu disse outro dia na tribuna, que foi a empresa que ganhou a licitação na época, eles reajustaram alguns requisitos e eles sustentaram o preço. Estão esperando agora o orçamento desse ano ser repassado para comprar os resfriadores, e eles devolveram a contrapartida também desta gestão, que foi depositado R$18 mil, e devolveram porque eles mesmos vão licitar e comprar os resfriadores, e que a prefeitura possa utilizar esses 18 mil junto com a comunidade para fazer as casinhas, porque o dinheiro já não é suficiente mais para fazer tudo isso. E falar também sobre a Conab, eu tive o ano passado, juntamente com dois técnicos, ali de Tangará da Serra, que veio fazer um acompanhamento e visitar a família que fornecia o produto, né, agrícola nas escolas. Então, eles fizeram o levantamento e ouviram ali, na companhia do Distrito de Filadélfia, e ficou preciso fazer um relatório, um levantamento dos resultados, positivo ou negativo, e depois propor de novo esse convênio da Conab para a compra direta do produtor. E até hoje eles não se retornaram resposta mais. Então, está causando essa questão aí. E também responder, vereador, nós conversando hoje a respeito das escolas de construção. Eu conversei com a secretária de Educação, Isabel Zunor, ela me disse que já foi feita a vistoria, porque agora o dinheiro é depositado na primeira, constrói 30% da primeira parte da obra, aí faz o depósito para fazer. Fez o depósito, fez o pagamento, eles vêm e fazem a vistoria se está correto. Aí já fizeram tudo isso e está esperando o depósito de mais 30% para retornar à construção. Eu estive conversando com ela. E dizer que tem uma macro, eu fiz um pedido para o secretário, para ele mandar uma macro, um caminhão para fazer uma limpeza no bairro do Distrito de Filadélfia, até para contribuir, né, para evitar também do mosquito da dengue. E aí a macro está lá, a gente já fizemos uma limpeza toda em volta da escola lá, da construção. E vai o caminhão amanhã para a gente estar carregando aqueles lixos, tirando fora do distrito. E dizer, senhor presidente, só para realizar, que a ponte do Furquim ficou realizado todo o trabalho a semana passada da 183. A gente tivemos lá o Chicão, juntamente com a prefeitura, secretário de obra, Renato, caminhou também a máquina, e foi feito pelas máquinas do Estado, e a Prefeitura de Juína, porque era um recurso para Ariponã, que foi repassado, mas só construíram a ponte e as cabeceiras ficaram. Mas semana passada eles terminaram de fazer esse trabalho, então está tranquila a ponte já do Rio Furquim, divisa com Ariponã. Então são essas minhas palavras, senhor presidente, deixar esse esclarecimento. Uma boa noite a todos e que...
A palavra, vereador Erickson.
Muito bem. Senhora presidente, não posso deixar de cumprimentar também a sua fala na tribuna. Foi sensacional. E, logicamente, quando fala de um vereador, fala do seu grupo político, fala do seu eleitorado. E cada um aqui representa seu grupo político, representa, enfim, eu na minha campanha. Quando falava na rádio, eu falava que eu sou o professor Erickson, sou 4500, sou PSDB, e continuo. Muito bem. Em relação à nossa indicação aqui, senhora presidente, sobre a criação da semana, eu não sei se alguns nobres colegas não entenderam a minha fala, eu vou repetir, que a agricultura familiar tem que ser pensado todo dia, e é obrigação de todos. A semana da agricultura familiar é a semana para trazer
financiadoras, trazer palestrantes e dar atenção a esse povo, sim. E o secretário de Agricultura, juntamente com o prefeito, juntamente com todos, né, como eu era secretário de Educação, fui lá falar com o pessoal da agricultura familiar que produz porcos, para a gente comprar carne suína para merenda. Fui lá na Copropan ver o iogurte para pôr na merenda. E quando fui diretor da Escola Arthur, nós nunca recebemos nada da Conab. E quando assumimos a secretaria, nós tínhamos o quê? Nós recebíamos, sim. Mas não sei por que cargas d'água, e acho que o vereador Tuna pode responder até melhor, foi cortado o Conab no município. E aí o vereador pode estar explicando por que foi cortado a Conab, porque não foi o município. A única coisa que eu fiz como secretário foi devolver uma carga de macarrão de castanha que veio de Juruena, sem rótulo de embalagem, de vencimento, de data de fabricação, não tinha nada. E eu não ia servir isso para os alunos do município, sem merenda, sem rótulo, sem nada. Em relação à Conab, então, a gente pede essa explicação. E vou dizer, em relação ao requerimento de conselhos da merenda escolar, Tuna, pode requerer, sim, que a secretária Isabel vai estar entregando, porque quando nós assumimos, nós pegamos conselhos com 4 anos desatualizados. Conselho do Fundeb, que em qualquer outro município do Brasil, a verba seria cortada. Aqui, no município de Juína, 4 anos irregular e não cortou a verba do Fundeb. Não sei se era porque é do partido, enfim. Então, explica isso para a população, por que foi cortada a Conab, tá? Em relação à Secretaria de Educação, como o vereador colocou, né? A Secretaria de Educação do município de Juína tem uma profissional de alta competência, professora Isabel Zaniolo, foi assessora pedagógica, foi diretora, enfim, tem o seu caráter profissional inabalável. E, logicamente, ela é uma indicação do partido dos tucanos, e ela é uma tucana. E eu, como professor do município, como professor efetivo do Estado e como vereador, que sempre falei que era professor e vou trabalhar em prol da educação, por isso que eu digo que eu não traí meus eleitores quando eu fui para a secretaria. Ao contrário, eu fui tentar fazer muita gente trabalhar que não trabalhava lá. Dar mais qualidade de ensino para os alunos. E é isso que eu fiz. Às vezes não agradei todo mundo, mas trabalhei com esse afinco. Então nós vamos estar auxiliando a professora Isabel Zaniolo, como também a Secretaria de Estado. Né? Estou aqui trabalhando diretamente com o Permínio. Então, essas são minhas falas referente a isso. E queria agradecer também o empenho do empresário Rogério, devido à inauguração. Não estive lá no sábado, mas fui hoje lá prestigiar, porque o vereador tem que ir lá prestigiar, sim, um empresário que tem coragem de investir no município de Juína, porque só assim a gente vai poder fazer alguma coisa. E, nesse momento, também quero parabenizar toda a comunidade da Escola Marechal Hermes, tá? Faz um tempão que eu quero falar. Faz um grande tempo que eu quero falar, mas não tive oportunidade. E agora tenho a oportunidade que a comunidade da Escola Marechal Hermes, juntamente com profissionais da educação, alunos e pais, fizeram aquela escola lá uma escola melhor. Então, parabéns à comunidade. Vocês são um guerreiro. Um abraço a todos e obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Quero que parabenizar e mandar um alô lá para a linha 7, linha 8, linha 9, pessoal do distrito, Filadélfia, Fantanilha, Terra Roxa e os nossos bairros aqui do nosso município. Eu apontei aqui vários pontos de falar, presidente, mas eu vou falar em alguns aqui. Eu fiquei assim preocupado quando a nossa líder do prefeito fala que não tem dinheiro para nada. E a gente tem que concordar que não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada porque nós não temos prefeito. Porque nós não temos prefeito para ir em Brasília, nós não temos prefeito para ir em Cuiabá, reedificar os direitos do nosso povo juinense. Porque se tivesse prefeito para visitar todos os gabinetes, vereador está trazendo emenda aqui, por que que prefeito não ia lá e resolvia? Tem gabinete aqui do nosso deputado que o prefeito ainda não visitou ainda. Então, eu vejo assim que é falta de prefeito. E prova disso, a gente dá para se perceber que a gestão passada deixou posto de saúde, deixou escola, deixou as casinhas populares para concluir, e tem certeza que nem em Brasília atrás disso daí ele não foi, e agora fica reclamando que não tem dinheiro. Só para concluir, outro secretário de educação deixou os ar-condicionados das escolas rurais tudo comprado e tem escola ainda que não foi colocado. E tem razão de falar que não tem dinheiro, mas também não tem prefeito. Queria falar assim agora aqui um pouquinho, quando o nosso secretário, ex-secretário, fala que aqui estava 4 anos sem ter conselho, eu acho que o nosso secretário não conhece o que é verdade, porque se ele conhece o que é verdade, não tem coragem de falar isso. Porque aquele tempo, está aqui o vereador Neguinho, o vereador Paulão, que nós tinha um representante aqui da Câmara, e esse representante participava todo mês de uma reunião do Conselho e trazia alguns resultados para aqui, para a Casa de Lei. Então, senhor ex-secretário, o senhor está bem desconhecido. Nós fazia reunião todo mês e tinha resultado. Agora, o senhor quis responder alguma coisa do meu ofício? Eu acho que aguarda, que depois a gente vai explicar para o senhor o que a gente está querendo com esse ofício, porque a gente, não preciso me explicar antes da hora. Queria também falar assim agora para o nosso secretário, eu queria que ele estivesse aqui, que o setor Cristo Rei, a gente quando vai ali na feira, eles cramam muito das estradas ali, tem lugar ali que estão tendo dificuldade ali de chegar até aqui na nossa cidade para trazer os produtos ali para a feira. Então eu vejo assim que eu falei, prometi para algum ali do setor Cristo Rei, que hoje poderia assistir o rádio, que eu estava falando direto com o nosso secretário nosso secretário de obra, para ele levar o maquinário, nem se for fazer um tampa-buraco, porque a gente sabe, entende que nesse tempo não é para fazer patrulhamento, não é para fazer um tampa-buraco, um cascalho, para liberar a estrada para o nosso povo chegar até aqui na nossa cidade, onde eles, principalmente é onde é que eles fazem a fonte de renda deles, principalmente das agriculturas familiares, onde eles têm aqui a feira, que é exemplo de feira na nossa sociedade. Senhora Presidente, quero também agradecer aqui também a família do Canário e a família do Toninho, ali da Casa da Ração. A família do Canário, porque fez aquela inauguração, acho que ampliou muito, muito bem o mercado, ficou com uma boa vista para a nossa cidade. Eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso vai ser a nossa comunidade juinense. E o Toninho fez uma festa de comemoração, trazendo o pessoal, principalmente, o que eu gostei de ver ali na festa, que ele buscou o pessoal nas comunidades rurais. E aonde que ele fez aquela confraternização, valorizando os produtores que compram dentro da loja deles. Então, só quero parabenizar o Toninho nessa parte aí e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, também quero aqui deixar os meus parabéns a vosso pronunciamento ali naquela tribuna, onde coloca ali dos nossos trabalhos aqui nessa casa. Eu faço parte da Comissão de Redação e Justiça, juntamente com o senhor Paulo Roberto Tchepo, o vereador Robson, o Sandro, o Valdemar, Geraldo, fazem parte da Comissão de Orçamento e Finança, e a gente faz de um tudo aqui para poder trazer os nossos projetos aqui para votação nessa casa, já esmiuçados, bem detalhados e estudados aqui, para que a gente possa fazer um trabalho plausível com aquilo que nós oferecemos, que é o nosso trabalho perante a comunidade. E, no mais, eu gostaria aqui também de agradecer a presença do capitão, do Corpo de Bombeiro, e lamentar, né, capitão, porque a construção lá está com vazamento no teto, né? Diz que não está mais com a goteira, já tiraram. Então, eu fiquei sabendo disso, né? Até conversei com o menino lá que fez, participou da obra lá, o Rony, e disse que já estaria sanando o pequeno problema que aconteceu lá. Outra coisa também é lamentar sobre a construção da Lagoa da Garça. Já está sendo motivo até de sátira, frente às redes sociais do nosso município, né? E diz que ela vai ser inaugurada dia 1º de abril, né? Que é o dia da mentira, porque está lá a placa lá dizendo que é para poder se fazer terminar a construção, e no momento está como está lá, mal e mal conseguiram juntar o lixo que tinha ali para poder fazer o trabalho ali da construção da Lagoa da Garça. Senhora presidente, vereadores, hoje eu recebi a visita aqui de um morador do bairro Padre Duílio e ele me trouxe essa documentação aqui, que é um processo aqui, uma ação de reintegração de posse de 13 casas populares ali do bairro, do bairro Padre Duílio. São pessoas que receberam as casinhas e que, de uma forma ou de outra, passaram para outros ou venderam para outras pessoas. Então, nós temos esse imbróglio aqui que nós vamos ter que destrinchar aqui nessa casa aqui. São 13 moradores, de certa forma, se estão morando ali nas casinhas, é porque precisam. E as pessoas que venderam, é porque não precisa, porque senão não teriam vendido, né? Então, nós vamos ter que sentar com o nosso secretário ali de assistência social para ver o que a gente pode fazer. Porque simplesmente ir lá pegar esses moradores que estão vivendo lá porque precisam, né, e jogar na rua, nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, nós vamos ter que tomar a iniciativa, convidar o secretário para vir aqui e para poder, porque chegou já o mandato de citação. Eles têm 15 dias para poder se explicarem, essas 13 pessoas do bairro Padre Duílio, ou se não, vão para a rua. Então, dizer também, senhora presidente, que nós temos 3 PSFs em construção, em andamento aqui, e que os 3 PSFs ficou verba da gestão passada, e essas verbas veio do governo federal. São 3 PSFs da saúde, e assim como disse a líder do prefeito, que teve um corte, e a gente sabe que teve, mas ainda está construindo esses 3 PSFs da saúde com esse repasse, que ficou do ex-prefeito, que correu atrás, que buscou, e está aí a passo de tartaruga, né, a construção dos 3 PSFs com a verba do governo federal. Assim também, como está a passo de tartaruga, a construção das escolas. Como eu, hoje de manhã, né, conversando com o Valdemar, perguntei aí, Valdemar, como é que está a situação lá? E perguntei, Valdemar, porque gente de lá de Filadélfia veio até mim procurar, vereadora, mete a boca aí, fala. Mete a boca e fala alguma coisa, porque não sai, não anda aquela construção. E aí eu falei, eu fui perguntar para o Valdemar como é que está a construção lá, como é que estão as coisas lá na Filadélfia, porque vieram me procurar aqui para poder pedir para que haja agilidade na construção. As casas populares estão lá paradas no módulo 6, por falta de empenho, sim, do governo, do executivo, do prefeito da nossa cidade, porque não entrou em negociação com a Caixa Econômica, tem que pagar, sim, 500 mil reais para poder voltar às obras, mas é a contrapartida do município. Aí não tem dinheiro, por que não tem dinheiro? Por que que o prefeito não está conseguindo trazer verba para o nosso município? Por que é que o prefeito não está conseguindo arrecadar os impostos do nosso município? Acho que todo mundo é conhecedor do imbróglio que se aconteceu, que se fez aqui no IPTU da nossa cidade. Então, se muitos dos moradores estão desacreditando no prefeito, a gente não tem culpa, a culpa é dele.
Nona sessão plenária ordinária da 4ª sessão plenária legislativa do 7º período legislativo da 8ª...
Tem a Toninho da Casa da Ração e sua família, né, pela grande festa que foi feita ali na avenida. E também para a inauguração do Canário, né, no módulo 5. E dar os parabéns para a senhora também, presidente, por em defesa aí dos vereadores, sob umas críticas aí das pessoas. Eu mesmo, vereadora, eu todo dia, 6h30 da manhã, eu já estou na Secretaria de Obra, cobrando sempre alguma coisa, principalmente pelas estradas rurais. Eu já desde do recesso, vereadora, esses já vão indo agora para 4 meses, e eu não parei hora nenhuma trabalhando em prol do povo juinense. E estivemos ali na linha fazendo os reparos, na linha 01, na linha 4, na linha G, na linha F, na linha Flor da Serra, na São Geraldo, né? Na Salete, na São Brás, começou na linha 6, né? A linha 7, linha J, linha I, linha 7, todos esses lugares foi feito reparo nesse período das águas pela Secretaria de Obra. E a gente sabe também que ainda tem muitos lugares que precisa ainda, vai mais uma semana, uns 10 dias para poder fazer esses reparos, para poder concentrar na cidade. Então, a gente sabe que o transporte escolar não é fácil, e esse ano, graças a Deus, dia 8 de fevereiro, né, foi começado o transporte escolar, e pelos problemas que já teve muitos anos atrás, eu acho que nós tivemos poucos problemas esse ano. E a chuva está forte. Teve lugar nessa região que teve de maquinário voltar 3 vezes lá para fazer reparo, porque foi uma enchente muito forte, carregou pontes, bueiros. Então, não foi fácil para estar aí passando esse período das águas. Eu quero aqui agradecer o Eduardo pelos trabalhos que ele realizou nesse mandato ali, nessa gestão na Secretaria de Obra. Agradecer também ao Renato, né? E, principalmente, vereador, eu quero agradecer todos os funcionários que se empenharam. Uns ganharam hora extra, outra hora não tinha hora extra, mas não deixou as estradas rurais parar. Então, se você for analisar dos tempos, acho que foi dos 16 anos que eu tenho que eu sou vereador, eu acho que foi dos anos melhor que nós passamos nas estradas rurais, agora nessa gestão. Então, eu quero aí continuar trabalhando, aí, defendendo as estradas rurais. Eu nesses dias, já hoje mesmo, já cobrei do Renato ali na linha 6, e também eu recebi uma cobrança da linha 9, já falei para o Renato também, e o Tuna também está falando que eu recebi também, Tuna, a cobrança ali do setor Cristo Rei, que é aqui em volta, que é o lugar mais que está com problema nas estradas. Então, eu acho que nesses dias aí vai melhorar muito, e vai entrar o período de seca, você vai poder patrolar. Por enquanto, agora, é só o serviço mesmo, tapa-buraco. Jogando cascaio em algum lugar, tirando as águas, e para que o povo não fique aí sem poder aí chegar, principalmente transporte escolar, até as escolas. Então, eu só quero aqui desejar um abraço a todos e agradecer a presença de todos nessa noite. Só isso, presidente.
Bom, eu gostaria de agradecer o capitão Evandro, que está suportando, aguentando a gente aqui até agora, mas eu acho que as discussões são importantes, sido a demais amigos que estão aqui conosco até esse adiantado da hora, mas é importante que vocês acompanhem as discussões, os assuntos que são tratados aqui, cada um da sua forma, defendendo o seu trabalho, propondo e buscando melhorias para o município. Mas eu queria, em primeiro lugar, dizer ao vereador Paulo Tiepo, vereadora Nadilei, que nós já encaminhamos mais um expediente cobrando os requerimentos encaminhados ao Executivo e aos secretários. Eles têm 15 dias para responder os requerimentos. E, dessa forma, nós entendemos que é uma forma de obstruir o trabalho fiscalizador, que é um dos eixos do nosso trabalho. Então, nós não podemos admitir. Nós não somos submissos ao Poder Executivo. Nós precisamos que as respostas nos cheguem dentro do prazo estabelecido, que são 15 dias a partir do momento do protocolo nas secretarias. Caso não tenha condições de atender, às vezes o material é muito extenso, solicito um novo prazo para que possam responder, mas não deixar sem nenhuma resposta. Nós vamos ficar atentos e vamos cobrar isso aí, vereador Paulo. Em segundo lugar, gostaria também de me reportar a indicação número 63 do vereador Erickson sobre a Semana do Agricultor. Achei pertinente a indicação, porém, como nós participamos essa semana de um encontro da Empaer, me parece que o vereador Paulo Tiepo me antecedeu e também participou, não sei se mais algum vereador participou desse encontro, que foi aqui na Câmara mesmo. E nesse encontro estavam secretários de agricultura de vários municípios, presidentes de sindicatos e os servidores da Empaer. E nesse momento foram discutidos os assuntos da importância e da necessidade que tem, como diz o vereador Paulo, não é só a questão de fazer uma festa ou fazer um evento. Eu acho que o evento pontual, uma semana, ele vai motivar. Mas o que nós precisamos é políticas sérias e comprometidas com o agricultor. Nós que temos um pé lá na roça, vereador Geraldo, você sabe o quanto que sofre o pequeno produtor. Porque o grande produtor, por si só, ele dá conta de andar. Agora, o pequeno produtor, a agricultura familiar, precisa do olhar, precisa do incentivo e precisa da assistência técnica. E o que não tem hoje nem na Secretaria de Agricultura e nem na Empaer. São dois órgãos fundamentais que a gente vem aí acompanhando. Quando entrou Blairo Maggi, era a nossa esperança, um governador que vinha do setor agrícola, porém não vimos resultados na Empaer. Agora, ainda estamos à mercê de buscar políticas públicas. Sabemos que criou uma secretaria para a agricultura familiar e ainda não estou vendo resultados aqui na nossa região. Nós temos que correr atrás e buscar que o governo do estado faça com que essa secretaria chegue também em Juína e aqui na região noroeste. Eu acredito que só dessa forma e trabalhando em parceria, A Empaer, juntamente com a Secretaria da Agricultura, é possível promover melhorias e fazer com que o agricultor produza tudo aquilo que é necessário, vereador Erickson, para a merenda escolar, porque depois a escola deve comprar. A Juína é uma exceção, não é 25%, não é 30%, é 50% da produção para comprar do agricultor. Mas o agricultor não tem. Por quê? Porque não tem políticas, porque não tem assistência técnica e porque não é direcionado quem vai plantar o quê. Todo mundo planta abacaxi? Não dá. Tem que saber o que que vai plantar, onde vai plantar. Tem pequenas propriedades, como os assentamentos, vereador Geraldo. Com 5 alqueires dá para produzir muita coisa para a merenda escolar. Sabe? E quando a gente propõe aqui na Câmara que a gente fizesse ou implantasse o programa do balde cheio, o projeto balde cheio, que é um programa de incentivo à cadeia produtiva do leite, vem o Shell e coloca cadeia produtiva de gado de corte para o pequeno produtor.
Não só o advogado como fez cobrança, como várias pessoas que não moram em Juína, acaba cobrando da gente a Praça da Bíblia ali. Isso eu acho que é falta de planejamento, falta de compromisso e falta de gestão pública, porque o município hoje está perdendo receita, estão perdendo recurso, entendeu? Não só através de deputado, mas estão perdendo receita, que tem muitos lotes, podia ter colocado à venda aí, para estar regularizando algumas áreas do modo 6, que ia entrar recurso para o município de Juína, nós estamos perdendo receita. Então, o município, quando está perdendo receita, realmente não vai conseguir fazer nada. Então, não adianta lamentar, nem ficar chorando. Então, falta planejamento, falta uma gestão pública qualificada para que realmente nós consiga atender essas demandas simples que nós estamos discutindo hoje aqui, mas é de grande importância, valoriza muito a nossa cidade.
Mais algum vereador? Só gostaria de endossar essa indicação feita pela vereadora Nadilei Soares Teixeira, que eu acredito que essa é a vontade de todos os vereadores que estão aqui, que essa reforma, que essa recuperação, principalmente da parte dos brinquedos, já foram feitos, inclusive eu já fiz essa indicação, muitos vereadores têm se empenhado para que aconteça. Pelo menos, coloca uma carga de areia. Os alunos, as crianças estão ali caindo no chão duro, onde que não tem nenhuma proteção, não tem grama, não tem nada. Então, é lamentável a situação. Acho que com um pequeno recurso e com boa vontade, dá para se fazer muito. Coloco a indicação de número 72/2016, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 43/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. 73. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Infraestrutura e secretário municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente, a necessidade, a oportunidade e a conveniência da arborização e reestruturar a praça da Cidade Alta, a praça do bairro da Cidade Alta.
Eu coloco a indicação de número 73/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
É, como eu já disse antes, né, as praças todas precisam de estar recebendo uma atenção especial. Ali falar em reestruturação chega até a ser cômico, né, mas é a palavra que a gente tem que usar, porque ali o que tem ali na praça do módulo 6 é aquele cercado ali onde tem a quadra ali, onde as crianças ainda brincam de bola. É um cercado muito mal feito, né, as balaústras ali todas apodrecidas, caindo os pedaços, com pregos apontados, não é isso, Pacheco? Pacheco está direto fazendo esporte ali, agilizando as crianças ali do esporte ali na comunidade de Santa Catarina. E o que a gente pede lá, que a gente vem pedindo para o nosso secretário esporte, de infraestrutura, o secretário de agricultura e meio ambiente, é que se unam para poder melhorar a situação daquela praça no módulo 6. Né, que se faça ali, se construa, coloque um parquinho adequado, que plante árvores, que faça jardinagem e, principalmente, também que cuide das vias, das ruas ali ao redor. Em frente tem o posto de saúde, do outro lado é a creche, mais ao outro lado é a escola, então fica um abandono total. É triste ver a situação ali, as ruas todas esburacadas ali, com poças, com lagoas de água ali, da chuva ali retidas, e a gente vem pedindo, implorando como se fosse uma coisa de outro mundo poder fazer, agilizar isso ali. E que custa ir na secretaria pegar árvores ali, mudas de árvores, ir lá e plantar. Como já foi vendido lotes aqui para poder angariar recursos, para poder fazer a recuperação das praças, dos bairros, e até agora não foi feito. Então, a gente fica triste, senhora presidente, senhores colegas vereadores, de estar sempre batendo na mesma tecla, cobrando sempre a mesma coisa, e a gente vê o descaso que está no nosso município. É triste mesmo.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Então, presidente, é complicado a gente, como parlamentar, né, tem a cobrança da sociedade, a gente sabe que a importância de uma praça, de uma rua bem cascalhadinha, principalmente pessoas que moram no bairro distante da cidade. E a gente fica triste, porque a gente já discutiu, a gente já foi, já eu junto com a vereadora Salete, junto com o secretário, nós já puxamos trenas duas vezes, né, fizemos dois projetos de orçamento, não para todas as praças, Palmiteira, Padre do Ilho e o Modo 6, ficou no primeiro projeto, ficou no valor de 250 mil reais, ia fazer uma alombrada ali no Modo 6 e ficar chique, bonito, daí ia tirar toda a parte de madeirama, ia fazer todo de tijolinho, ia ficar uma coisa maravilhosa, mas infelizmente isso ficou só na conversa e no papel e não virou nada. Então é lamentável a gente ficar discutindo isso, a gente tem outros compromissos, outras coisas a fazer no município de Juína, mas nós estamos sempre batendo a mesma tecla e isso acaba prejudicando o desenvolvimento da nossa cidade. Mas, mesmo assim, vamos continuar, né? Nós estamos já varando mais 4 anos de novo dessa gestão, para espero que a gente consiga realizar esses pequenos sonhos, não é de nós vereadores, mas sim é da sociedade, é dos moradores que moram no bairro, que tenha essa necessidade e quer sim uma praça organizada e com um parquinho, etc., para o bem das famílias.
Com a palavra, vereador Sandro.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência. Em vosso nome, quero cumprimentar também todos os nobres pares desta casa, nosso assessor jurídico, todas as pessoas que fazem presente, a imprensa, servidores. Senhora Presidente, desejo a todos uma boa noite. Eu gostaria de contribuir um pouco com essa indicação da excelentíssima vereadora Nadilei sobre o fato que hoje o assunto vem à tona as praças. E é vergonhoso mesmo, de fato, a gente deparar com os locais que deveriam ser bem zelados pelo poder público, que é o atrativo, as praças. Normalmente, uma cidade se inicia pelo local que já determina uma praça, enfim, daí por diante. E dizer que ali é o ponto de encontro das pessoas. A pessoa tem seu momento de lazer, momento de descanso, é ali que vão bater um papo, conversar, ter suas diversões, enfim. E eu me recordo aqui, vereadora, sobre a gestão do então deputado federal Sagos Moraes e nosso deputado estadual Altir Peruso, quando implantou a gestão participativa e que envolveu as comunidades para dar opinião, sugestões em relação a esses, aquilo que mais seria importante na localidade. E eu me recordo que até nós, no módulo 5, preferimos ali uma praça que tivesse ali um espaço para lazer, do esporte, enfim. E foi construído, né? E também em outros bairros, também, esse acontecimento. Está o vereador Geraldinho brigando aí também pela importância da praça, né? E no módulo 6 a gente vê assim, um total desencontro desse mesmo procedimento para que ali tenha um local adequado, né? E, então, a gente precisa, de fato, retomar esse serviço, essa atenção básica com as praças, valorizando, acima de tudo, as comunidades, né? Porque elas que estão ali presentes diariamente no seu cotidiano, e isso serve de inspiração para as pessoas que ali moram, né, e residem, para ter uma vida saudável, ter a alegria de poder estar ali. E se tratando ainda de um espaço tão grande como o módulo 6, ali a praça central do módulo 6, próxima à escola Antônia Moura, onde poderia ser aproveitada, arborizar, como de fato a senhora está aqui pedindo a mensagem, como já fizemos em outros momentos, para que todas as pessoas sintam valorizadas ali para ter um espaço bem cuidado. Então, acho que é preciso retomar esse modo de governo, que é de ter a opinião participativa da comunidade e levar para essas localidades aquilo que realmente a comunidade deseja, né? Como, de fato, as cobranças hoje são pertinentes de todas as praças, de todos os bairros, que comove a gente, de fato. E a gente, ao olhar, chegar numa praça central, em qualquer lugar, que não tem um espaço, um banheiro, numa cidade tão movimentada, se é uma cidade pequena, você pede emprestado o comércio da frente ou do lado, né? Enfim, mas aqui, se o comerciante for dar espaço para todas as pessoas que precisam usar o banheiro, né, vereador Paulão? Não é fácil. Então, eu quero aqui parabenizar pela indicação e dizer que tem a minha aprovação.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Bom, como disse o nobre colega vereador Geraldinho, nós fomos em campo juntamente com o Neguinho, que estava lá com a gente. Já tem todos esses orçamentos feitos. A gente tem cobrado realmente o executivo. Justamente, antigamente, era o Renato Toso, que era o secretário de infraestrutura. E, até o momento, o que nos diz o secretário de finanças, que não tinha verba total para fazer isso. Nós realmente tem uma conta, né, Geraldo? Tem uma conta onde está depositado R$100 mil, ainda está lá, que é com esse que vai ser praticamente pago às academias. Porém, existe uma contrapartida da prefeitura que ela deveria fornecer aí na faixa de 170, 180 mil. Então, nós sabemos aí que nesse mês, nos outros agora, a prioridade era deixar as contas em dias, certo? Mas a gente tem a promessa aqui do secretário de Finanças que está sendo viabilizado para estar realmente sendo agilizado tanto as academias quanto algumas reformas de praça. Com relação à praça do centro da cidade, a gente fez uma campanha aí onde a gente conseguiu, até mesmo o prefeito doou na faixa de R$3 mil e foram, não sei se vocês repararam lá, foram colocados vários bancos. E a gente também está correndo atrás, buscando alguns patrocinadores, porque, infelizmente, não vem dinheiro de forma nenhuma, vem de recursos de fora, e a gente tem que sobreviver com o dinheiro que tem aqui dentro do nosso município. E a prioridade agora, nesses 2, 3 primeiros meses, é principalmente pagar a folha em dia, fazer os reajustes que tinham que ser feito. E eu ontem estava conversando com o prefeito, tem várias ações que estão aí para acontecer dentro do município, também a Lagoa da Garça, que eu gostaria de estar citando aqui, que já foi depositado o dinheiro, agora nós, vereadores, temos que cobrar, sim, a companhia que ganhou, tá? Para dar uma resposta que a vereadora Nádia, eu acho que me pediu da outra passada, vai acontecer a reforma, tá? E também das praças, não sei se todas, se vai ter dinheiro para todas, mas isso já está incluído no orçamento e vai acontecer, sim. Só esperar um pouquinho a chuva passar.
Com a palavra, vereador Ailton.
Só para ajudar Não, só para ajudar aí nessa indicação das vereadoras, né? Esses dias atrás também eu tinha feito uma cobrança do secretário de esporte sobre também a praça do Modo 5, né? Sobre os alambrados lá. E eu acredito que esse mês, eu acho que vai ser o mês da cidade, o mês das praças, né? Porque está chegando aí o aniversário da nossa cidade e a gestão, todas elas nesse período, acontecia os trabalhos nas praças. Então, aí, eu acho que nós estamos esperando aí, que nós vamos ter aí umas pracinhas pintadas, uns meio fio pintado aí agora, nesse período da seca, né? Para melhorar o visual da nossa cidade. Então, eu acho que, eu tenho certeza, o prefeito também já falou, essa semana passada estava falando na Praça da Bíblia também, né? De fazer uma reforma, é o que nós esperamos mesmo. Mas ainda eu estou acreditando que nesse período de seca agora aí, nós vamos ter todas as praças nossas arrumadas na nossa cidade.
Mas, vereador Paulo.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, público que nos prestigiou com a sua presença. Senhora presidente, o engraçado que a gente vê em tudo isso é que em 3 anos não fez, né? Não mexeu em praça nenhuma, a verdade é essa. Isso está aí para todo mundo ver, não sou eu que estou dizendo. Agora parece que vai fazer tudo. Vai fazer tudo agora. Está parecendo antigamente aquelas administrações que se retia, segurava, fazia caixa, fazia um pacote para no ano, último ano, que é ano de eleição, construir tudo, quer dizer, obra eleitoreira. Mas, pelo jeito, nem isso não é. Porque a gente sabe que não tem recursos, que não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro, por que que não tem dinheiro? É porque não foi atrás de dinheiro, não fez projeto, não tem relacionamento, não tem os seus assessores, pelo menos não tem acesso a deputados nenhum. Então, não consegue nada, infelizmente. Então, agora, não adianta enganar as pessoas e dizer que vai fazer esse ano. A gente tem que ser realista, não tem dinheiro, isso a gente sabe, para fazer o que tem que fazer. Agora, não adianta falar que agora vai fazer, que vai licitar, que vai... Vai nada, vai nada. Eu acho que não faz mais, não. Uma parte para o Geraldo.
Não, vereador, sim. Não tem muito dinheiro, né? Mas tem 100 mil na conta desde o ano passado. Então, passou uma seca todinha o ano passado, né? Para fazer reforma de 2 praças, não fez. A praça do bairro Palmeiteira tinha um alombrado lá que custa aproximadamente, cada palanque daquele lá, aproximadamente R$2.000 a R$3.000, cada palanque daquele lá, consumiram com tudo, então é lamentável, tá?
Sei não. Mas acontece, vereador, que esse ano é o último ano da administração, e qualquer administração, não é essa administração, qualquer uma, a gente sabe que o prefeito agora vai trabalhar para quê? Para fechar as contas, cumprir seus compromissos básicos que tem que ser cumprido, isso a gente sabe disso, e fechar as contas, porque se não fechar a lei de responsabilidade fiscal, não é porque ele vai sair da prefeitura, ele vai deixar de responder, se ele largar errado, não, ele vai ter que responder, então ele tem que deixar certo. Então a gente sabe que não adianta se iludir a população, dizer que vai fazer esse ano. Não tem dinheiro e não vai fazer, e ele vai trabalhar para fechar as contas, no que eu acho que ele está correto. Porque se não tem dinheiro, não adianta fazer uma coisa, fazer um compromisso sem ter. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco Ergueu a mão, Erickson. Então, com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente, companheiros vereadores, colegas. Realmente, as indicações todas até agora são aprazíveis. O município de Juína necessita, mas as respostas já estão sendo faladas por vocês mesmos. Nós não temos dinheiro. Infelizmente, nunca na história desse país se desviou tanto. Nós tivemos tanto atraso em verbas e, às vezes, a população não sabe como funciona em relação a essas obras que se pede. Primeiro é o seguinte, primeiro você tem que licitar. Vamos pegar o exemplo da escola do Módulo 6. Licitou, o governo federal mandou um pouco de dinheiro, paralisou o dinheiro e a obra ficou. Se nós temos hoje dinheiro em caixa, é com recursos quase exclusivamente do município, porque o FEX chegou atrasado, a merenda escolar chegou atrasado, transporte escolar chegou atrasado, PDDE chegou agora de 2015 e ainda nós temos ainda recursos em discussão jurídicas das escolas, tanto na Módulo 6 como na Filadélfia. Enfim, vereadores, a gente vê o quê? Uma necessidade, agora, se não irmanarmos em busca de recursos, o prefeito sozinho não consegue buscar recursos lá, não. Porque lá em cima, vocês sabem como que está, que vocês assistem jornal, vocês assistem TV. Obrigado.
Vereador Tuna.
Da parte.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e público que nos assiste neste momento. Eu acho que hoje quase toda indicação foi em cima das praças do nosso município e a gente não precisa nem falar. A população é que fala o desdeixo que está o nosso município. Não é só a praça, não é tudo que está se acontecendo, está se acabando aqui no nosso município. Parece que esse prefeito só fala em dinheiro, que não tem dinheiro e não tem dinheiro. Parece que Juína começou hoje. Juína não tem 30 e poucos anos. Juína representa que está com 3 anos de idade só. Porque todos os prefeitos que passou aqui teve coragem de colocar a mão no bolso e fazer algo para a nossa população. E este nosso prefeito que falava que era um milionário, que não ia precisar de dinheiro público, não ia precisar nem do salário dele, ia repartir o salário dele, hoje, pedindo para construir as praças, não consegue arrumar dinheiro para arrumar as praças da Bíblia. E isso aqui está pedindo assim, ó, coisa que não gasta dinheiro não. Essa indicação é só basta o nosso prefeito fazer parceria com a Secretaria de Agricultura, produzir as mudas e plantar lá. E tenho certeza que o próprio povo da comunidade lá do módulo 6 zelava por isso daí, porque eles querem o benefício ali para o futuro da população de Juína. Então, eu vejo assim, é desdeixo, é falta de vontade, porque se tiver vontade, eu tenho certeza que acontece.
Duna, você me dá uma parte?
Pode falar, vereador, depois eu concluo.
Então, só dizer, senhoras e senhores, que a gente está falando aqui das praças, aí o ex-secretário de Educação, o vereador Erickson, aí já colocou as escolas, porque o governo federal não manda recurso, não colocou recurso, mas ele era o secretário na pasta até poucos dias atrás. Eu não entendo por quê. Se o senhor fala que não correu atrás, que o prefeito precisa de ajuda, que tem que ir atrás, o que é que o senhor estava fazendo na secretaria que não fez isso? Eu fico triste por conta disso, sabe? A gente vê a demagogia sendo colocada assim, dessa forma. Era secretária até poucos dias. Se o prefeito precisa de ajuda para poder correr atrás do PDDE, do PD não sei o quê, por que não correu atrás das praças, das escolas, né? Dos parques? Então, gente, o que a gente precisa aqui é do mínimo, o que a população está pedindo aqui é o mínimo, é um lugar de lazer, que é a praça onde eles possam ficar e no final de semana levar seus filhos, praticar esporte. É isso, os nossos jovens hoje estão ociosos, sem ter um lugar para poder ir, para poder praticar esportes, para poder ter uma árvore ali para sentar debaixo da sombra, tomar um tereré com os amigos e comer uma pipoca no final de tarde, no domingo. É isso que nós estamos brigando aqui. É uma coisa muito simples e que a nossa administração, o nosso prefeito ainda não conseguiu fazer pelo nosso município.
Só para concluir, presidente, eu queria só deixar alerta para o vereador Geraldo. Esse 100 mil, Geraldo, corre atrás dele, porque senão você não vai ver ele, não. Só minhas palavras. Viu?
Mais algum vereador? Realmente, Salete, quando você coloca aqui que não tem dinheiro, o Erickson, tem 100 mil reais, que eu não sei se você tem conhecimento, que ele foi feito uma venda casada de um terreno para que fosse utilizado para a reforma das praias. Não, você sabe, Saleta, mas o Eric chegou agora e, de repente, ele não sabe que existe esse projeto, que ele está vinculado. E, qualquer coisa, nós podemos revogar esse projeto. Aí eu não sei o que vai dar, entendeu? Porque ele é obrigado a cumprir o que está ali no projeto. E, até agora, ele não cumpriu. E o Geraldinho tem razão quando ele está todo dia cobrando essas praças e agora a Nádia veio reforçar o pedido também. Então, eu acho assim, é pouco, Salete, é pouco. A gente entende que é pouco, mas com esse pouco, vamos fazer multiplicar. A população está aí querendo contribuir, mas aí ela precisa... Você fala na sequência, tá? Eu acho que é isso. É, coloca o projeto, a indicação, aliás, número 73/2016, em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 74/2016.
Questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma observação, se a senhora me permite. É que eu tenho muito, pelo respeito que eu tenho com o nosso ilustre vereador Erickson, hoje ele está usando uma mensagem ali na mesa, e assim, eu não sei se isso procede, se não é quebra de decoro, mas eu acho que assim, faltando com respeito com todos aqui presentes, que nós estamos aqui numa sessão, né, de trabalhos, nós não estamos numa sessão de articulação política, né, nem de mobilização social. Então, eu só queria, assim, eu gostaria que, eu não sei se isso é permitido dentro do regimento.
Né, eu acredito, vereador, que não é de bom grau que a gente coloque isso aqui nesse momento. Na hora da sua fala, o senhor fala o que o senhor quiser, tem a palavra, né? Mas eu acredito que poderia estar retirando isso aí por enquanto, tá?
Indicação número 74/2016. Autores, vereador Erickson Leandro de Oliveira. Indica, Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao diretor do Departamento de Trânsito do município e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a necessidade e oportunidade que façam um estudo de adequação para o embarque e desembarque de alunos nas escolas estaduais Dr. Guilherme de Abreu Lima e na escola estadual Dr. Arthur Antunes Maciel.
Coloco a indicação
senhora
de
presidente,
números...
Presidente, eu vou reforçar uma questão de ordem nessa casa, porque o colega Sandro acabou de fazer uma reclamação aqui e que nós estamos aqui numa sessão pública, nós não estamos aqui num combate de discussão aqui sobre o governo Dilma ou sobre o governo Lula ou sobre a questão partidária aqui de PT contra PSDB, contra o Tucano, o senhor professor ex-secretário de educação dessa cidade. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente a ordem nessa casa para que ele retirasse a placa de que ele está colocando em cima da mesa ali, porque isso aqui não é campanha política. Nós estamos aqui trabalhando numa sessão plenária aqui na Câmara Municipal. Então, eu gostaria, senhora presidente, de manter a ordem na casa.
Eu faço uma consulta à assessoria jurídica, porém, nobre vereadora, embora eu ache de mau gosto a exposição que ele coloca aqui, que não é o momento... eu vi hoje na sessão que estava ocorrendo lá no Congresso Nacional, aquela comissão de impeachment, que ele estava, inclusive, com o boneco do Lula apresentando lá. É um outro camarada que também achei ridículo, mas estava lá e não foi retirado do plenário. Então, eu acredito que não teria problema dele deixar, a não ser a questão da, meu entender, de mau gosto. Essa colocação. Mas eu deixo para o assessor jurídico fazer a verificação dessa situação, que pode ser essa e pode ser uma outra que venha a ocorrer. Até agora não tinha ocorrido isso. O Erickson veio trazer uma questão nova para nós. Eu coloco, então, a indicação de número 74. Todo mundo já ouviu o que se refere? O Erickson com a palavra.
Tá, em relação à indicação... senhor presidente, e demais companheiros, e todos estão ouvindo. É uma indicação também, acredito que
já muitos colegas tenham feito. Nós temos aí uma situação bastante complicada nas escolas em relação à questão do embarque e desembarque. E essa indicação veio pedir ao nosso amigo Coronel Monteiro, juntamente com o Gilvan, do transporte escolar, a diretora Márcia, do Guilherme, e o diretor Odair, da Escola Arthur, para que a gente faça uma reunião ampliada com a comunidade escolar, para a gente resolver essa questão e tentar resolver que dê condições para os alunos embarcarem e desembarcarem sem nenhum risco, bem como também, eu sei das normas de trânsito e sei que o Coronel Monteiro prima por isso, mas nós temos que estar pensando em algo para que esses alunos não venham aí a ter risco na segurança. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Gostaria de reforçar, esse também já foi uma indicação minha aqui nesta Casa de Leis, o Coronel Monteiro já esteve em loco também, já fez algumas medidas lá, mas acredito que, Erickson, seria realmente apreciável pegar a comunidade escolar, fazer essa reunião, porque quando a gente passa ali na escola e os alunos estão embarcando no transporte escolar, realmente a gente fica preocupada, porque é de um lado onde tem carros, né? E aí o transporte escolar para e o aluno, de repente, tem que estar atravessando. Então, de repente, talvez pudesse mudar a localização da parada do ônibus. E aí a gente vem a reforçar o pedido nosso aqui, que a gente está desde ainda das gestões passadas, pedindo também, a nobre colega a vereadora Nádia pediu na outra passada, que é onde possam os alunos ficar aí num local adequado esperando esse transporte. Não só os alunos, também as mães que vêm buscar os seus filhos, e enfim. No Guilherme tem um local onde as mães esperam ali sentadas, até ali dentro do portão. Mas no Arthur já não tem isso. Eles ficam no tempo, realmente, os alunos e tudo mais. Então, a gente vem parabenizar e estamos juntos aí na mesma indicação, com certeza.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Presidente, eu queria que a senhora tomasse a decisão. Porque senão, segunda-feira, vai aparecer mais carnaval aqui nessa Câmara. Ou a senhora para a sessão e pede para o vereador ou tirar o papel ou retirar, ou nós tomemos uma outra providência. Eu acho que a senhora tem autonomia.
Nós já fizemos a consulta. Na consulta não diz, no regimento nosso não é omisso. Portanto, eu não vejo nada demais a não ser o mau gosto. Agora, a vereadora Nádia colocou também já duas placas aqui. Fica a Dilma e fora a Cunha. Então, vamos à democracia, deixa imperar, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que não teria problema nenhum, né?
Mas se eu estivesse na bancada, eu ia pedir para o vereador, ou tirava ou retirava, ou se retirava. Mas a indicação aqui, eu acho que é de grande aproveito aqui do vereador, porque eu acho que ele falou de três escolas aqui, eu acho que precisa em todas as escolas do nosso município, tanto a municipal e tanto a estadual aqui do nosso município, que dê condições para os alunos no embarque e desembarque dos ônibus e na sua chegada nas escolas. Então, eu vejo assim que é de grande importância essa indicação, que o prefeito faça, quanto mais rápido possível, esse atendimento para o nosso povo.
Mais algum vereador? Eu só queria dizer que essa indicação é de grande relevância, vereador Erickson, porque eu que moro em frente à escola, sei da dificuldade, pelo menos da doutora Arthur, e acredito que as outras é a mesma coisa, na hora do embarque e desembarque dos alunos que chegam de ônibus, os carros ali estacionados, motos, e os alunos, inclusive, sem nenhuma proteção para esperar. Tem mais um morador lá do meu vizinho que sabe muito bem do que eu estou falando. Então, nós precisamos que seja tomada uma posição. E eu acho que essa iniciativa, vereador, de juntar com a comunidade escolar, talvez seja uma solução, visto que a indicação já foi feita pela vereadora Salete há muito tempo e parece que o executivo está sem condições de atender também essa. Eu coloco a indicação de número 74/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 75/2016. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva, Enadilei Soares Teixeira. Indica seu excelência senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência de fazer limpeza às margens da lagoa de tratamento do aterro sanitário do nosso município.
Coloco a indicação de número 75/2016 em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, essa semana eu e o vereador Sandro, nós estivemos lá no aterro sanitário, ex-aterro sanitário, a gente pode falar assim, que eu queria que vocês, vereador, fossem lá para confirmar o que eu vou falar aqui, que o vereador Sandro também, nós também presenciamos. O nosso secretário pegou terra e colocou em cima do lixão e fez uma pista. Agora, passa os caminhões passam por cima do lixão, saem do outro lado e já descarrega ali. Aqui a gente fez essa indicação aqui, porque o lixão já se acabou. O que dá para se aproveitar é as lagoas de tratamento. Mas também está tudo abandonado lá, deve fazer uns 2 anos, que ninguém vai lá olhar. Então, a gente pediu que fizesse limpeza ali nas lagoas de tratamento, porque é uma coisa que vai sobrar para outra gestão, pelo menos diminui de demais os que o local de colocar os lixos lá e tudo, outro local, tenho certeza que essa gestão não vai fazer. Que o objetivo dele é o que eles fizeram lá, é terminar o ano jogando o lixo ali mesmo e o próximo prefeito que chegar já vai chegar, pegar um abacaxi na mão. Então, eu vejo assim o descuido e o desmando da nossa gestão a respeito do lixo do nosso povo. Então, se o nosso secretário fosse lá, pelo menos, limpar as lagoas de tratamento, era menos despesa para a outra gestão que vai pegar a continuidade do nosso município.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, gostaria que só de também endossar as palavras do nobre companheiro Tuna, dizer que importância tem uma indicação para a limpeza de uma lagoa, né, ao retorno. Porque lá as lagoas foram construídas dentro de um projeto que ela é feito o revestimento com uma manta, né, na margem, que todo o resíduo, o churume que vem lá do aterro sanitário, que vem pelo canal, cai na primeira lagoa, assim sucessivamente, até que ela, de modo que vai sendo purificada e tratada para ser jogada de volta à natureza. Não é? Então, esse resíduo que vai se formando, a vegetação que vai crescendo ao longo ali, tudo isso vai caindo para dentro da lagoa. Né? Então, é necessário fazer essa limpeza para que, de fato, seja preservado aquilo ali. E ela não é descartar como foi feito, né, o aterro sanitário. Como o vereador disse, o vereador Tuna disse, já descartaram praticamente aquela célula de depósito. Né? E lá nós vemos o verdadeiro descaso de não haver um programa, um projeto de reciclagem no nosso município. Que lá você tem todo tipo de materiais que poderiam ser aproveitados, reaproveitados, né? Garrafas PET, papelão, enfim. E isso fez com que também aquele aterro, também em pouco tempo de uso, estivesse completamente cheio, e agora ainda com uma falta de um planejamento adequado, está sendo descartado. Né? Então, haverá necessidade em breve da ocupação de uma nova célula para que o município tenha onde colocar os seus resíduos. Né? Então, É somente para dizer, pontuar, também completar o que o vereador disse, que é importante dar uma atenção melhor para aquele setor ali, para que realmente esteja à altura, né, do projeto que foi estabelecido para o aterro sanitário.
A palavra, vereadora Elcira Salete.
Bom, não sei se minha santa ignorância, mas a gente tem acompanhado, sim, tem feito visitas lá no aterro sanitário. Nós também fizemos uma reivindicação juntamente com a presidente dessa Casa de Leis aqui, junto à Secretaria de Cidades. É, nós temos que dar, graças a Deus ainda, que a gente tem o aterro sanitário. A maioria das cidades do estado do Mato Grosso não possui aterro sanitário. Nós reivindicamos junto à Secretaria das Cidades um dinheiro aí que pudesse, porque uma célula realmente custa caro. E eu não sei, Tuna, mas eu tenho meu marido, que foi na época que foi descobrir esse local, trabalhava na época da Secretaria de Agricultura, e que achou o local mais apropriado. E quando eu vou no aterro sanitário, ele me acompanha, e ele é técnico em mineração, né? Então ele já diz o seguinte: eu posso estar enganada, mas feitas as células, né? Coloca-se o lixo que tem que ser decomposto, e depois vem a camada de terra, sim. Entendeu? Então, quando o senhor diz, ó, jogaram terra em cima do lixo lá, e quando vocês forem lá, vocês vão verificar que o lixo, tem o lixo onde que tem as geladeiras, aquela parte tudo de metal, está todo separado. Pelo menos todas as vezes que eu fui lá, eu vi isso. Agora, que precisa, sim, fazer mais uma célula, precisa. É mais de 500, né, Ivani, que a gente apurou, custa mais de 500 mil reais, e realmente, a gente, se não vier de fora, de alguma emenda parlamentar, o município não tem condições de realmente fazer. Então, a gente sabe que precisa uma outra célula, mas o trabalho que está sendo feito aí de aterrar, de separar o lixo está separado lá, tem a decantação, foi feito certinho, tudo isso daí, a gente tem acompanhado e tem acompanhado com pessoas que entendem. Então, só se mudou daí para ficar. E gostaria só de terminar dizendo o seguinte, que eu, enquanto conselheira, ainda reivindiquei ao secretário de Cidades que eles façam realmente, porque é um projeto da Secretaria das Cidades, que todos os municípios do estado do Mato Grosso têm o seu aterro sanitário. Aí eu ainda até propus o seguinte: quando vocês fizerem esse trabalho nos municípios do estado do Mato Grosso, não deixem de colocar nesse projeto como ele vai se tornar autossustentável. O que, que é que vem autossustentável? A partir daí vem a reciclagem do lado, no próprio aterro, vem tudo isso daí. Porque o nosso deixou a desejar. Veio desde o início, deveria existir já isso, uma forma dele sobreviver sozinho, entendeu? Então, é um problema realmente que a nossa cidade tem e que vai tentar solucionar de outra forma agora, que é a criação de uma nova célula.
Vereador Geraldo.
Então, não, vereador, quando a gente ouve a sua fala aqui, eu fiquei imaginando, agora o vereador até falou, fiquei imaginando quando entrou o projeto aqui nessa casa do lixo, passando para o DAS, falaram com uma facilidade tão fácil que ia fazer essa célula, que tinha uma facilidade da reciclagem do lixo, entendeu? Então, a gente sente hoje que realmente é um projeto falso. Estava nos iludindo, nós vereador, para votar um projeto, sendo que até hoje não foi feita a célula, não tem dinheiro para fazer a célula, e disse que ia fazer a célula, então o município não tinha condição nenhuma de mexer com essa célula, principalmente com a reciclagem do lixo. Então aquele projeto era um projeto equivocado, que não tinha recurso, simplesmente ia usar o dinheiro do DAS. Então, parabenizar essa casa por reprovar aquele projeto, porque ele deixou bem claro, através da sua fala, que realmente ia usar o dinheiro do DAS, sim, para fazer a célula e fazer outros projetos ali da coisa. Mas a preocupação nossa é muito maior. Isso vai estourar próximo aí. Porque quando foi feito o levantamento do assentamento Vale do Juinão, veio dois técnicos fazer ali, veio um técnico ambiental, ele é bem ambientalista. E ele falou com toda clareza que aquele local ali não é para estar instalado ali, porque tem duas cabeceiras de água que nasce ali, uma nascente d'água, nasce próxima ali. E ele falou, se fazer uma denúncia estadual ou federal, realmente vai prejudicar o município. Eu até falei com ele, falei assim, doutor, a gente sabe disso, doutor. mas a gente não fez uma denúncia nenhuma, porque poderá prejudicar o município de Juína, porque nós não temos outro local. Mas eu acredito que em breve vai haver uma discussão, o próximo dinheiro que entrar aqui vai estar arrumando outro local para fazer o aterro sanitário, que ali não é o lugar de fazer o aterro sanitário. Na época foi passado vista grossa, quando foi aprovado aquele ali, então não pode acontecer isso. E se a fala do túnel aqui for real, túnel, a gente vai lá estar verificando também, se os caminhões estiverem passando em cima da cela, não pode passar, que poderá estourar a base embaixo. Se estourar a base embaixo, poderá contaminar o solo, no céu freático. Então, eu acredito, se está passando peso em cima daquela cela, eu acredito que é proibido, porque se estiver passando peso em cima, poderá contaminar, sim, o solo, estourar a base embaixo. Então, quero passar uma fala para o vereador Túnen.
É, só para confirmar, os companheiros vereador, eles fizeram, no meio do aterro sanitário, encheram de terra, e hoje o caminhão entra por um lado e sai pelo outro, no meio do aterro sanitário. É em cima do lixão que já jogou há 3-4 anos atrás. Isso eu considero como uma vergonha para o nosso município. Mas se tirasse uma foto e mandasse para fora, eu tenho certeza que o nosso prefeito ia para o Fantástico.
Só falando vereador, a gente vai estar indo lá essa semana lá, verificando essa situação, se realmente vai passando por cima da cela, isso não poderá, que poderá estar prejudicando sim e dando prejuízo para o município respondendo à ação judicial. Então, nós vamos estar verificando essa situação para que nós podemos acertar este ponteiro.
Com a palavra, vereador Nadilei.
Só para informação e contribuição da matéria, senhora presidente, o local lá, antes de se construir o aterro sanitário ali, ele foi vistoriado, vereadores, pela equipe de meio ambiente que veio do Estado. O projeto ele não poderia ter sido feito se não tivesse sido com a liberação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Né? Então, foi passado por tudo isso, por toda a liberação da SEMA, vigilância sanitária. Todo o projeto ele foi primeiro aprovado para depois ele ser colocado em prática. Então, e hoje saber que isso aí está acontecendo, ele tem o tempo hábil dele, do lixo deteriorar, dele murchar, dele ceder, entendeu? Então, se está acontecendo isso aí, do jeito que está acontecendo, é errado. Então, a gente tem que tomar ciência disso e saber cobrar do executivo para que melhore as condições ali. É isso que os colegas aqui estão discutindo e chamando atenção para isso. Eu acho que o vereador Paulão, não tem mais pessoa que já debateu e bateu tanto em cima daquele aterro sanitário lá na gestão passada, quanto o vereador Paulo. E ele sabe das condições que são ali. E sabe que essas condições, o que está acontecendo lá também é errado. Não é, vereador?
Com a palavra, vereador Paulo Tchepo.
Referente ao aterro sanitário, vereadora Nádia, realmente, quando ele foi montado, infelizmente, ele foi montado de uma maneira com pressa, liberaram, a SEMA liberou para que funcionasse, para que não tinha onde colocar o lixo, foi liberado de uma maneira sem terminar. Cobrei muito esse prefeito, realmente, para que realmente fizesse, colocasse a manta nas lagoas, para que não contaminasse o lençol freático, e realmente foi feito. Eu cobrei tanto que foi feito, isso não tem que reclamar. Eu acho que o trabalho nosso é esse, é cobrar mesmo que está sem terminar, o que está errado. Agora, hoje lá, não existe mais aterro sanitário. Lá, e outra, lá tem se não enterraram, ele deve ter enterrado tudo também. Lá tem 4 ou 6 poços semi-artesianos furados nas extremidades do espaço lá. Que é para quê? É para quando vem fiscalização, eles colocam uma bomba naquele poço, tira a água daquele poço para se fazer análise. Só que, infelizmente, nunca foi feito. O meio ambiente também, o Estado também não funciona. Não funciona, a verdade é essa. Porque se aí, no mínimo, uma vez por ano, tinha que colher o material e fazer análise. O estado, a SEMA também tá caindo para as beiradas, também não vira nada, não fiscaliza, não faz o trabalho dela, o compromisso dela. Eu falo sempre o seguinte, se o caboclo derrubar um pau lá no mato para plantar um pedaço de feijão para ele comer, ele vai preso. Mas um troço daquele ali acontece, fica tudo bem, não acontece nada, não dá nada para ninguém. Agora, aquele ateu, infelizmente, ele foi destruído. Outra coisa que o Geraldo lembrou e é uma coisa verdadeira, aquele projeto do ateu de passar o lixo para o DAIS, nós íamos carregar uma culpa no resto da nossa vida. Nós íamos arrebentar, quebrar o DAIS, que é a única empresa que é da prefeitura, que ela funciona, que ela tem recurso, que ela trabalha, que ela tem renda. Nós íamos quebrar o Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína. Ainda bem que nós tivemos a inteligência, fomos sábios em não aprovar aquele projeto. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ailton.
É, presidente, o problema do lixo na nossa cidade é coisa séria, entendeu? E nós temos hoje um aterro sanitário que com os problemas, mas está funcionando. É, aí a gente vê muitos debates dos vereadores, né, querendo corrigir tanto, você entendeu? Eu quero saber se uma hora uma SEMA for lá e se interditar aquele aterro, eu só queria saber aí onde é que vão colocar esse lixo. Então, nós fazemos uns debates aqui de umas coisas que a gente vê hoje, que hoje, para você conseguir a licença da SEMA, é um problema muito sério, né? E as coisas não é fácil. Então, nós temos que dar graças a Deus que nós temos aterro. Só queria procurar para o vereador Tuna se o xirumo lá está saindo para o lado de fora do aterro. Se ele foi lá, visitou. Se o aterro está lá, Tuna, ele é o aterro. Eu queria saber do Tuna também como é que faz para o caminhão ir jogar o lixo no aterro e não subir em cima. Eu queria saber também se o lixo do que o Tuna está falando também, se o aterro não tem de jogar o lixo e o normal é fazer uma camada de terra, depois jogar o lixo de novo, fazer outra camada de terra e o aterro começa na cela e vai subindo. Hoje, se for a terra aí, tem a terra aí de 20, 30 metros de altura. Então, eu sei lá, Tuna, tem hora que a gente tem de fazer umas cobranças, mas a gente também tem de entender. Porque a gente sabe que o aterro ali é um problema sério, tem dificuldade. Esse dia o esteira estava quebrado. Hoje tem uma esteira lá, está indo todo dia lá empurrar esse lixo. Todo dia o esteira vai lá. Eu dou uma parte para o vereador. Você quer, vereador?
Vereador, nós estamos falando do problema aqui, de uma coisa, de uma conquista que pouca cidade teve. É o aterro sanitário. O difícil é conquistar. Zelar é fácil. Agora, o senhor querer arrumar problema e defender a gestão? Ô, vereador, o que é isso? Nós estamos fiscal do povo. Nós fomos eleitos para fiscalizar a nossa cidade. O que é bom, vamos elogiar. O que é? Vamos mostrar para o nosso prefeito para ele não continuar errando. Eu não sei onde o senhor está tirando tanto apoio com uma coisa que todo mundo vai lá e prova que está errado. E o senhor, vereador, querer defender o prefeito. Põe a mão na consciência, vai lá, olha aquilo lá, depois... Se o senhor achar que está certo, vem aqui e faz uma homenagem ao prefeito pelo aterro.
Que nem o vereador fala. Vereador Tuna, eu tenho 16 anos nessa casa. Né? Desde quando começou o aterro, eu participei dessa gestão, da gestão aqui nessa, aqui na Câmara. Ó, o primeiro dinheiro que veio para o aterro, que era para construir o aterro, né? Era a gestão do Altir. Altir era coisa... O que é o Altir? Coisa? Ele comprou os maquinários e arrumou aquela área ali ao lado do frigorífico para o aterro. Né? Quem conseguiu aquela área para o aterro, que é uma coisa difícil, quem conseguiu foi na administração do Hilton Campos, que construiu, que conseguiu a área. Porque tinha o dinheiro para o aterro, mas não tinha área. Então, foi uma conquista, foi trabalhada para ter aquele aterro. Então, o que eu acho, assim, que nós também não podemos aqui só criticar a administração e nós não arrumar uma solução. É um monte de... Não estou falando se denunciar. Nós estamos denunciando aqui. Amanhã, pode a SEMA tiver aí, a promotoria ir lá, aí depois da manhã vai ter de ir o lixo tudo para a casa dos vereadores. Porque é só denúncia aqui nessa tribuna, ninguém ajuda a cidade a desenvolver, ajuda as coisas a melhorar. Só denúncia, denúncia, denúncia. Então, eu acho assim que nós temos que olhar, nós temos de ajudar a administração para melhorar. Mas nós ficar aqui só levantando os caos aqui nessa tribuna, falando de denúncia, porque nós já estamos denunciando. Aqui todo mundo está ouvindo, o promotor, se estiver em casa hoje, ele está ouvindo, a SEMA está ouvindo, amanhã ela pode ir lá e trancar o aterro nosso. Aí vamos mandar o lixo tudo para a casa dos vereadores, porque eu não sei o que nós vamos fazer. Então, eu acho assim que a gente tem de olhar as coisas, pensar mais um pouco, que não falar aqui, porque é uma coisa complicada, mexer com o meio ambiente é um trem complicado. Então, a gente tem que ter consciência, né? É melhor a gente sair daqui, ir lá e conversar com o secretário. Ô, secretário, vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para melhorar lá. Agora, se nós ficar aqui falando para Deus e o mundo aqui, nós podemos... De uma parte, vereadora.
Só gostaria de que a gente... tem que realmente respeitar quando se fala a verdade. Então, aqui diante da população, eu gostaria de dizer o que a Nádia explicou para o vereador Geraldinho, que aquele momento que ela explicou que passou pelos órgãos competentes, foi passado sim, foi passado pela SEMA, pelo IBAMA. A SEMA tem feito vistorias lá, você entendeu? Teve momentos aí que até a própria prefeitura também recebeu notificação, que está aqui a nossa presidente, que sabe muito bem. Dizer também, vereador, que a gente sabe que realmente tem muita coisa para ser feita dentro do município, mas nós, enquanto papel de vereador, nós também podemos buscar soluções, sim. Tanto é que, com relação ao aterro sanitário, essa casa teve essa preocupação, nós levamos documento, fomos atrás para poder reivindicar para essa célula que está precisando lá, nós fizemos esse documento. Então, eu acho, sim, nosso papel é mostrar, é fiscalizar, mas também é apontar soluções. Concordo plenamente com o que o senhor falou. E só lembrar para o Geraldinho que ele tem que se informar um pouco mais quando ele fala, olha, foi feito as coxas aquilo lá. Não foi, não. Para conseguir aquilo lá, a gente acompanhou e foi na gestão do Hilton Campos, sim, certo? A gente acompanhou e foi o meu marido, na época que trabalhava na secretaria, que conseguiu localizar e foi avaliado aquele local lá e foi aprovado aquele local. Porque a maioria dos locais dentro, perto da cidade, Nádia, tem nascente e também tem o lençol freático iria ser atacado. Então, lá foi o local onde foi aprovado pela SEMA e pelo IBAMA e pelos outros órgãos do meio ambiente, que na época eu não lembro o que era. Só para esclarecer. Obrigada.
Então, vereador, eu trabalhava ali na secretaria, foi dois anos que eu fiquei ali. E aí saiu que tinha esse dinheiro do lixo na gestão do Hilton, e esse lixão, esse aterro sanitário, tinha que ser construído num raio de 13 quilômetros que veio a lei. E nós saímos procurando tudo quanto é lugar aí para construir esse aterro sanitário. E a gente tem hora que você tem que dar parabéns ao ex-prefeito Hilton Campos, porque ele conseguiu localizar aquela área e conseguiu também... É que ninguém sai de uma área para aterro sanitário e nem para lixão. E aí foi essa área, foi depositado dinheiro na justiça e conseguiu essa área. Então, é o único lugar que nós temos hoje lá, é isso lá. Então, eu acho que nós temos de trabalhar para melhorar o aterro. eu vejo lá a correria da Secretaria de Obra, quando tem um vazamento lá, churume, alguma coisa, os maquinários vão para lá para aterrar, para organizar lá aquele aterro. Então, eu acho que é uma coisa muito importante aquele aterro lá, e nós temos de, nós vereador aí, né, ajudar para que um dia o nosso aterro aí não seja interditado. Só uma parte, vereador? Vamos dar uma parte para o meu vereador, que ele, ele...
Eu queria uma parte, sim, porque o vereador citou meu nome. Eu preciso só falar, vereadora, que quem fez o estudo ali, fez errado. As pessoas responsáveis daquela que fez o estudo ali do parque, ali, daquela região, daquela área todinha ali, foi totalmente equivocado, entendeu? Foi falta de competência, porque lá tem duas cabeceiras de água, e as duas águas que descem ali, a desce para o Rio Perdido, entendeu? Ela é um declive muito alto ali, não é plano ali, entendeu? A superfície ali não é adequada para fazer um aterro sanitário, então nós estamos já entrando nesse debate discutindo, entendeu? Só colocando que ali não era o lugar apropriado para fazer o aterro sanitário, mas foi feito. Então, vamos aguentar aí até onde nós vai com essa luta.
Ah, Geraldo, eu discordo com você. Porque lá, porque lá o aterro foi feito, tudo aprovado pela SEMA, tudo belezinha. Então, eu acho que lá é o lugar do aterro. Vamos trabalhar para aquele aterro, vamos fazer célula, vamos ajudar para que nós pudemos ali não ter problema mais de lixo na nossa cidade. Hoje nós não temos problema nem do lixo ficar na cidade, e agora nós não podemos arrumar problema para não chegar no aterro. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Só vereador Ailton. A indicação, ela se referia à limpeza nas margens das lagoas de tratamento do aterro sanitário do município de Juína, e rendeu toda essa discussão. Então, a gente espera contar com a aprovação de vocês. Eu coloco a indicação de número 75/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 76/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, oportunidade e conveniência de realizar reformas na praça do bairro Módulo 5, entre elas o alambrado da quadra de areia.
Eu coloco a indicação de número 76/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Presidente, quero ser breve, só para dar uma explanação em relação à praça do módulo 5, o debate hoje está sendo praça, mas dizer que a quadra de areia lá, que é uma herança dos outros governos, que estava bem cuidada, cercada, a tela de proteção é a praça ali em frente ao Sicredi do módulo 5. Então, a tela já está toda... rasgada, furada, quebrada, ou seja, e a bola, a criançada chuta a bola, vai para o meio da rua, na Avenida Londrina, né? Então, é uma rua muito movimentada e a gente precisa recuperar aquela cerca lá. E além também a questão, como já falamos, de banheiros, que precisam também ser providenciado um banheiro adequado para atender a necessidade da população ali.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 76/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 77/2016. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, prefeito, com cópia ao secretário municipal de saúde, Agostinho Vespalês, a necessidade de fazer gestão para aquisição de cadeiras de roda para atender os postos de saúde da família PSF do município.
Eu coloco a indicação de número 77/2016 em discussão. Vereador Sandro.
Senhor presidente, mais uma vez essa indicação vem aqui a esta casa. Eu falei essa semana passada pessoalmente com o nosso secretário, pontuando essa deficiência que existe nas unidades de saúde. De igual forma, quando nós aqui apresentamos a proposta, o pedido para a Casa de Apoio, gerou muita discussão na esfera aí da mídia, enfim. Mas até hoje não apareceu as cadeiras de roda e as cadeiras de banho lá na Casa de Apoio. Da mesma forma, aqui nós estamos pedindo para as unidades de saúde. Semana passada, em visita à unidade de saúde do Padre Duílio, presenciei uma situação, o vereador Paulão, um rapaz que havia acidentado de moto, todo ferido, machucado, lá para transportar ele, trasladar ele dentro do veículo até lá para ser atendido, fazer curativos, teve que pegar uma cadeira emprestada do vizinho e levou para lá. Então, assim, a gente fala isso aqui, mas já pedimos várias vezes, então fica naquela demanda, a gente manda indicação, pede e não realiza. Depois, quando a gente fala aqui na tribuna, aqui na sessão, o pessoal acha ruim, mas não, é uma situação muito constrangedora para os servidores que estão ali atendendo e também para as pessoas que vão ali ser beneficiada com o serviço público. Então, não custa nada, a gente já conversei com o secretário, ele ficou de verificar essa possibilidade de estar adquirindo as cadeiras para estar encaminhando para as unidades de saúde. Então, a gente espera que isso, de fato, concretize para ajudar a quem precisa.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 77/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 78/2016. Autores, vereador Sandro Cano da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de realizar serviços de terraplanagem, encascalhamento, reabertura, desvio de águas fluviais, pontes e bueiros no assentamento Gleba Caiabi, PA e Boa Esperança.
Eu coloco a indicação de número 78/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, isso é um pedido da comunidade e também em visita na linha rural lá da Gleba Caiabi, presenciei a situação de umas estradas mal conservadas. Precisa ser reaberta. Normalmente, quando se dá atenção às localidades que se trata dos assentamentos, o caso ali da ainda iminente, um assentamento que está em formação, que precisaria de apoio, os apoios demoram a chegar e muito fragmentado. Ele não chega com uma precisão de fazer um bom trabalho, que deixa a comunidade satisfeita com o serviço, fazem as coisas muito à pressa e nunca com um serviço de qualidade. Isso compromete as pessoas que ali moram, que dependem do transporte para escoar a produção e também para o transporte escolar. Então, Valdemar, o Neguinho, que conhece muito bem essa situação das áreas rurais, e a gente espera que, o mais breve possível, está entrando o período da seca agora, que o Executivo coloque à disposição as máquinas ali para atender aquela comunidade, que são várias de famílias ali que precisam de uma estrada de qualidade para poder servir. Não apenas em alguns momentos que ir lá fazer algum reparo e volta embora.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 78/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Explicações pessoais.
Peraí, calma.
Vereador Daniel, vereador Geraldo, vereador Ailton Barbosa, vereador Sandro, vereadora Irene, vereadora Elzira Salete, mais algum vereador? Vereador Paulo. Vereador Valdemar.
Foi todos.
Vereador Tuna. Vereador Erickson. Quer falar, Nádia? Não?
Hã?
É? Vereadora Nádia. 45, 3 minutos. 3 minutos, vereador? Sem prorrogação? 3 minutos sem prorrogação, gente. Vamos nos atentar no horário, por gentileza. Começamos com o pronunciamento do vereador Daniel Honorato da Rosa.
Mais uma vez, boa noite a todos, né? Vai uma sessão produtiva, provida, né, de várias discussões, né, várias confrontos de ideias, né, de pensamento, né, e até de posições, né, aqui como está aqui nas mesas aqui, né, esse é um país democrático que nós vivemos, né, colocando ideias, colocando sugestões, divergindo e também as opiniões pró impeachment, né, outros favoráveis ao governo que aí está, e assim que se manifesta, né, a população. E assim que se manifesta nós também, representantes da população, ao qual temos o direito pleno também de se expressar. Então, aqui está uma democracia hoje bem viva, né? Até mesmo nas mesas dos nossos vereadores. Então, quero aqui também agradecer a presença do pessoal lá do PSF2, que está aqui atento, né? Foi lido hoje o projeto, né, que dá o repasse para os servidores, né, da agente de saúde. E agradecer a Sueli, a Kênia, né, que são o pessoal lá do PSF2, e que estamos aqui votando, e vamos fazer extraordinário ainda essa semana, para que a gente consiga dar esse reajuste para vocês ainda nesse período antes do período eleitoral. E queria aqui também, quando se fala de denúncias aqui e discussão, é aquilo que eu até concordo com o Neguinho. A denúncia, quando se fala aqui, ela já foi feita. Quando você fala aqui o problema, ele já foi liberado. Então, a denúncia da questão do aterro, né, é complicado. Então, a gente tem que buscar a solução e tentar resolver o problema, né? Porque quando você denuncia, que nem o nosso nobre vereador Geraldinho fez nossa denúncia, isso aí está registrado. Isso aí, muitas vezes, pode implicar numa ação aí do ambiental e que possa parar com aquele serviço ali, vindo de outros governos, já do Hilton, passando pelo governo do Altir e agora no governo do Hermes. Então, a gente tem que cuidar e dar continuidade a esse serviço que é vital para o nosso município. Queria aqui agradecer a todos, desejar uma ótima semana e que Deus possa estar abençoando a cada um e que possamos ter uma semana produtiva de trabalho. Muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui não é uma denúncia que está fazendo, porque é o parlamento é sim discutir e falar, entendeu? A gente não pode tampar o sol com a peneira, mas sim falar a realidade que está acontecendo dentro do município de Juína. Eu queria relatar, como iniciar minha fala novamente, senhor presidente. Aqui foi discutido cadeira de roda para os PSF, mas eu quero falar da falta de responsabilidade da gestão pública a respeito do PSF do bairro Palmeira. É lamentável o que está acontecendo. O PSF do Palmeira está insalubre por vários, muito tempo. A gente já protocolamos o documento do Ministério Público, pedimos apoio ao Ministério Público para que tomasse providência, cobrando quem é a responsabilidade de fazer aqueles reparos, reformar totalmente o PSF. Até hoje não foi tomada providência nenhuma. Então, o pessoal não podia nem estar abusando aquele PSF lá. Mas até hoje o pessoal está ali, está correndo risco de desabar em cima dos usuários daquele PSF, dos funcionários. Eu já fiz a minha parte como vereador. Mas eu acredito que a gestão está pecando a respeito disso, porque eles não usam o PSF, não usa. Então, quem está usando lá são o pessoal do bairro Palmeira, são os funcionários que moram na cidade que estão trabalhando lá, e acho que a falta de competência, falta de responsabilidade para resolver aquele problema que já foi discutido por várias vezes aqui e já foi feita também uma denúncia do Ministério Público pedindo apoio ao Ministério Público. Eu queria só relatar aqui, amanhã haverá uma reunião do assentamento Juinão, às 9 horas, todos os vereadores estão convocados para nós poder fazer um grande debate aqui e ouvir o que o representante do governo vai estar vindo aqui para falar conosco. Eu queria também, até que eu falei com o Neguinho agora aqui, eu acho que já está passando a hora para fazer um tampa-buraco na cidade, Palmeira, Paduilho, Modo 6, tem ruas que não estão conseguindo passar carro baixo e tem moto dando em alguns locais que está dando problema. Então, que manda o mais rápido possível essas marcas para a cidade, para que a gente possa estar fazendo um tampa-buraco o mais rápido possível. Eu queria falar também, se meu tempo der tempo, a respeito do Intermate.
o Intermate, todos nós vereadores dessa casa, nós fez cobrança em cima do Intermate, toda a problemática do Intermate é a incompetência do Estado do Mato Grosso, da gestão passada, porque nós fizemos cobrança, nós fizemos indicação falando para colocar o número da quadra, o número do lote nos boletos emitidos para o município de Juína, mas não obedeceram. A gente sabia que lá dentro estava tramitando o protocolo e boleto ao título, tinha título que saía dentro de 3 e 4 dias ou dentro de 48 horas. Então, não tramitava os boletos do município de Juína nos lotes, para nos órgãos competentes, fiscalizadores, se realmente o CPF, verificando as documentação das pessoas. Então, tramitava lá dentro, numa facilidade imensa, onde aconteceu esse problema dentro do município de Juína, que tem uma duplicidade imensa e está bloqueado pelo Ministério Público. E lamentável que o Mário da FETAG foi na televisão e foi no rádio falando que vai resolver uma problemática, que nós protocolemos documento já no Intermate para resolver essa responsabilidade, que é uma responsabilidade... Só para concluir só, é responsabilidade do Estado do Mato Grosso resolver esse problema e é responsabilidade também do município de Juína para a gente poder estar encaminhando. Então, nós já encaminhamos toda a documentação, nós esperamos que o Estado venha resolver esse problema no município de Juína. Então, nós estamos esperando para que resolva. Não é a pessoa vir fazer uma reunião, entendeu? Incabível, para não precisar de vereadores estar lá presente na reunião, porque é responsabilidade nossa, sim, quando se trata do município de Juína. Mas eu acredito que nós fizemos nosso papel. Então, está faltando a responsabilidade do Estado do Mato Grosso para vir resolver o problema que ele mesmo causou. Obrigado. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ailton.
Senhor presidente, mesmo o Renato, quando ele saiu da Secretaria de Obra, né, e a gente está continuando ali, fazendo as cobranças para o secretário interino ali, que está o Orineu, né, o Cabelo, e também está o Peleto ali também, que já está trabalhando ali vários tempos. E a gente fez uma indicação ali, cobrando ali para a comunidade do Menino Jesus, para São Brás, né, e fiquei muito feliz de passar ali naquela região e estar vendo os serviços sendo realizados. Então, hoje as áreas de chácara aqui na São Brás e no aeroporto, já com, acho que essa semana já deixa quase tudo concluído. Então, para nós, para aquele chacareiro que todo dia está na feira ali, é muito importante ali os trabalhos naquela estrada, naquela região ali. Então, a gente quer aí agradecer o Irineu aí, o Cabelo, que está aí na frente da secretaria ali, e dando continuidade aos trabalhos, principalmente ali na zona rural. E também a ideia dele também é que essa semana ele já está voltando os maquinários para arrumar as ruas da nossa cidade. Então, a gente está esperando aí, porque tem vários assim, uns lugares ainda críticos no transporte escolar. Então, essas maquinárias, essa semana, estão deixando quase tudo já realizado para voltar aí para arrumar a nossa cidade, para que no dia 9 de maio nós estamos aí com a cidade aí com todas as ruas arrumadas e a nossa cidade bonita. Eu quero também agradecer também aqui o Agostinho, secretário de Saúde, que está ali na frente daquele hospital municipal. E essa semana, esse dia, quase que eu não vou no hospital municipal. Mas eu estive lá e está sendo realizado várias operações no hospital municipal. Então, a gente vê o que as crises aí por aí que fala da saúde, e você chega ali e você vê aquele monte de operação sendo realizada no hospital municipal. Então, isso aí é quem ganha é só a nossa população, né? E eu quero que continue aí sempre melhorando, principalmente a saúde do nosso povo, para que a gente vê a dificuldade de sair uma pessoa daqui até Cuiabá, que não é fácil. Mas, mesmo assim, vai muita gente, mas o que o município está podendo fazer está sendo realizado no nosso município. Então, quero aqui agradecer a presença de todos e...
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhora Presidente, eu queria aqui somente retratar a questão sobre o assunto na qual eu mencionei o nosso excelentíssimo vereador Erickson sobre o assunto. Eu acho que nós estamos aqui num ambiente de trabalho. Veja, assim, Erickson, que é um posicionamento, acho que talvez no momento impróprio, né? Mas em nenhum momento, eu sempre que estou aqui, não, em nenhum momento vou me agir de maneira demagoga com ninguém, sempre trabalhando, fazendo, levando compromisso a sério, né, que é para qual isso eu fui eleito. Então, se a hora que eu sair um dia da política, eu quero sair com a cabeça erguida, assim como sempre entrei e quero continuar sendo. Senhor Presidente, hoje à tarde nós tivemos mais uma reunião da Prev Juína, tratando sobre os assuntos de deliberação sobre o consignado para aposentados e pensionistas da Prev. Então, quero aqui parabenizar toda a equipe da Prev, o conselho, o gestor, como também o comitê de investimento, que somente só nesse ano de 2016 foram realizadas 8 reuniões para tratar de diversos assuntos, da pulverização de investimento. E então, aqui, estender o meu abraço a todos eles pelo empenho, que é um assunto que merece muita atenção, que é o dinheiro do segurado, do servidor que, ao longo dos anos, vai servir de garantia para uma aposentadoria tranquila. Também, da mesma forma, aqui, quero agradecer o Giovan, diretor de transporte escolar, na qual ele me convidou para estar presente, acompanhando a medição da linha de transporte escolar terceirizada na Gleba Linha Caiabi, na qual percorremos 58 quilômetros dentro da Gleba, e daí a gente enxerga de perto, passo a passo, né, as deficiências das estradas rurais, e ali é preocupante a situação. Tem local lá que, se tiver a chuva muito contínua, não tem condições de passar, trafegar. Tem uma travessa ali por dentro que nem passa veículo, nem pequeno, só moto mesmo. Então, quero aqui estender um abraço para ele. E também destacar aqui uma situação que está ocorrendo no distrito Fontanilhas, que há mais de 2 semanas não se realiza a coleta de serviço de lixos lá, sendo necessário providências do Executivo para retomar esse serviço, porque está um carnição dentro da cidade. E, da mesma forma, também, o pessoal pede para que vão lá, pelo menos, trancar o posto de saúde, porque desativou e está lá aberto para morcegos e queira, o pessoal quer entrar. E, senhora presidente, eu também queria me dizer também, só mais um comentário, em relação ao aterro sanitário. Eu tive aqui a Mané tem, às vezes, algumas situações que distorcem os assuntos. Nós estamos falando do aterro sanitário, estou falando de lixos que estão lá dentro, que seriam necessário reaproveitá-los através da reciclagem. Então, é só uma... Só uma situação que, às vezes, a gente fala algumas coisas aqui e o pessoal acaba distorcendo os assuntos. O lixo que está lá são lixos de resíduos domésticos e que precisam ser reaproveitados. Na melhor forma de separação do lixo, o aterro seria melhor conservado. Essa é a nossa preocupação. Obrigado pela tolerância.
Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa e demais vereadores. Quero cumprimentar o público presente e agradecer a presença da nossa reportagem presente. Quero começar falando aqui de uma pessoa guerreira do nosso município, agradecendo essa pessoa que fica lá na casa de apoio em Cuiabá, que é o J. Márcio, né? A gente tem chegado pessoas de lá falando muito bem dele, agradecendo, né? A gente manda a pessoa lá e vai, o município manda, e ele trata com o maior carinho, né? Então, nossos agradecimentos, tenho certeza que não só eu, todos os vereadores, agradecem o J. Márcio lá pelo trabalho que ele está fazendo lá na Casa de Apoio, né? Todos estão chegando satisfeitos, então, nossos agradecimentos. Aqui eu também quero cobrar o secretário de Saúde, né? Isso é uma cobrança que vem todo dia falando para mim sobre o PSF lá do distrito, o serviço odontológico no distrito. Essa semana passada, o pessoal estava na rádio, ouviu cobrando um bebedouro lá do distrito, lá no PSF, e falou assim, esqueceu do dentista? Não, é porque eu pulei uma semana sem falar, né? Então, hoje estou aqui cobrando, né, o serviço odontológico lá no PSF. Tem mais de 1.000 pessoas cobrando esse serviço lá no distrito. Então, novamente, estou aqui na tribuna cobrando esse serviço lá no PSF do Distrito de Terra Roxa. Eu, ouvindo falar do aterro sanitário, ouvi o vereador Tuna falando sobre o aterro sanitário, falou assim que o prefeito, cuidado, que ele pode chegar aí ao Fantástico, né? Então, eu acho que o prefeito ficaria feliz de chegar ao Fantástico, né? Pelo aterro sanitário, né? Pelos problemas, pelas dificuldades do aterro sanitário. Enquanto a maioria dos nossos políticos hoje está lá, toda hora no Fantástico, na reportagem, por corrupção. Então, ele deve ficar feliz de chegar lá ao Fantástico por trabalho, pelos problemas lá do aterro sanitário. E também quero aqui agradecer o pessoal lá da CO, que está lá no distrito trabalhando, né? Se tivesse rádio, hoje ele está nos ouvindo lá também, fazendo tapa-buraco lá nas linhas rurais, nas linhas escolar. Então, agradeço lá o pessoal da CO que está lá no nosso distrito. Presidente, são essas minhas palavras.
Com a palavra, a vereadora Salete.
Bom, vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Então, tá aí. Eu queria falar sobre assistência social. Amanhã, às 7h30, tá? O Leandro, com a sua equipe, vai estar verificando sobre os moradores de rua, que nós temos justamente na minha rua, né? A gente tem cobrado bastante. Uma semana tira, na outra vem mais uma dúzia. E a gente esteve procurando também a polícia diz que todos têm direito de ir e vir. E é uma problemática. Tem prefeitos por aí em outras cidades que estão pagando e mandam eles todos pararem aqui em Juína. E como tem a casa ali que mantém alguns deles, né? O Daniel pode até explicar melhor, ficam-se ali, estão todos já lotados ali, 20 pessoas sempre. Nós estamos realmente pagando as despesas da pessoa estar ali. E tem prefeitos que mandam os outros para vir para cá. Por quê? Falta de trabalho, viciados, enfim. Vai ser feita uma triagem amanhã cedo para verificar o que pode ser feito. Gostaria também de falar agora que os telhados já foram trocados e pinturas dos centros de convivência estão sendo feitas. O parquinho que foi cobrado por essa casa também, né, o parquinho do módulo 5 e Padre Duílio, dos centros de convivência, estão esperando as parcelas atrasadas do governo federal, que ainda não disponibilizou nenhum recurso este ano. Tá? Então, é isso que a gente tem que estar passando. Já foi realizada a troca do portão da Vó Paixão e agora será realizada a pintura da parte externa. Já foi feita a pintura interna. Tá? Foi cobrado, está sendo cobrado, e eu também, a gente sabe de um trabalho da assistente social que está sendo feito aí, e foi notificados vários bares e comércios que estão colocando os seus produtos em cima das calçadas. Então, o que vai acontecer? As pessoas que estão colocando em cima das calçadas não estão seguindo as normas, primeiramente foi notificado. Aí, a partir de agora, se não cumprirem as determinações da secretaria, vão começar a multar. Vai ser multado, porque primeiro se orienta para depois multar. Dizer que ao Sandro aqui, que a gente também esteve cutucando com relação a esse consignado da Preve Juína, e a gente já passou para alguns associados que estão precisando fazer o consignado, e o consignado vai ser realizado no banco da Caixa. Tá? Então, vai ser feito nesse banco, certo? Dizer que não foi a secretaria daqui que segurou isso, não, que tinha que vir de Cuiabá essa autorização para poder depois estar fazendo. Só para concluir, dizer que os tapas-buracos já estão sendo feitos dentro da cidade, e só para lembrar que a casa de apoio, né, em Cuiabá, ela está gastando aproximadamente uns 100 mil reais e estão saindo não só um ônibus aqui para levar os doentes que não têm as especialidades aqui. Está saindo praticamente dois e está indo para o terceiro. E gostaria de desejar a todos uma feliz semana, que Deus nos abençoe.
Com a palavra, vereador Paulo Tipo.
Senhora Presidente, eu vou ser breve, vou pagar o minuto de algum que passou aí, vou devolver o minuto. Eu só queria, senhora Presidente, cobrar a senhora, em nome de presidente dessa casa, que realmente o prefeito municipal, Valdir Pezzini, nos responda pelo requerimento. Desculpa, o secretário Valdir Pezzini. mas é mais ou menos isso. É, responda meus requerimentos, senhora presidente, porque já passou o tempo, eu vou cobrar isso via judicial, depois vai dizer que eu sou encrenqueiro, que eu faço confusão, e eles querem fazer do jeito deles, e você pede informação, não quer passar informação. Poxa vida, isso dá má impressão na gente. Dá má impressão na gente. Então, o que eu queria cobrar é só isso, senhora presidente. Muito obrigado. E o minuto meu fica para a senhora. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Valdemar. Acho que o Valdemar que falou um pouquinho.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento dos nossos companheiros, nossa assessora, assessora jurídica, coordenadora e todo o público presente. Senhor presidente, eu quero que dizer um trabalho está sendo desempenhado junto à INDEA, Secretaria de Agricultura, as associações, que a gente dá uma batalha em questão, junto com o secretário e o prefeito, precisa abaixar a portaria para regularização das inscrições estaduais nessas áreas de ocupação. E foram baixadas porque a INDEA está preocupada, porque visto que há muitas pessoas que têm muito gado em uma propriedade pequena e tem que regularizar essa situação, porque vai vir momento das vistorias e realmente precisa estar localizado esse gado no lugar certo. Então, já está sendo realizadas as reuniões, já foi baixada as portarias para a União, Gleba Caiabi e também para Rio Verde e a Vale do Juinão, para estar regularizando essas situações, que daqui a pouco o governo quer saber realmente onde está o gado. Porque a pessoa está com 21 alqueiras aí, está com 200 cabeças de gado, sabe que não é real, que não comporta todo esse rebanho. Então, está sendo realizado esse trabalho, graças a Deus, juntamente com a Secretaria de Agricultura e o prefeito, a gente tem cobrado, tem sido realizado. E também, senhor presidente, dizer que está sendo feito um trabalho muito bem feito no distrito de Filadélfia, está atendendo as pontes que estão caídas, as máquinas estão trabalhando e fazendo uma limpeza geral ali no distrito e também encascalhando aonde há muita dificuldade para estar. O vereador Paulão esteve lá sexta-feira e viu o trabalho. Parabenizar o funcionário, o capricho que eles estão tendo em fazer aquele serviço ali, no nome do secretário de obra, do ex-secretário, que começou com ele quando ele estava ali, e agora o outro próximo que mantém. E dizer aqui, senhor presidente, para concluir, eu acho que já está vencendo meu tempo, é dizer que questão do lixo, nós já é o quarto lugar que eu tenho no meu conhecimento, desde 2001 até hoje, eu não vi passar uma gestão que não tenha debate, discussão, e nunca teve resolvido de uma vez a questão do lixo no nosso município. Quatro lugares já foi. Foi no modo 6, foi aqui, ainda aqui na acima do Moço Sabão, na chácara ali, aqui perto do frigorífico, lá onde está hoje. E eu acredito que quantos anos, enquanto tiver, nós concluindo, entrar novos vereadores aqui, às vezes nossos netos vai fazer parte dessa casa e esse debate não vai se acabar. Por que que não vai? Porque eu acho que começou a colheita antes de fazer a tuia para guardar o produto. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, eu marquei três assuntos aqui, mas vou ter que falar de um só. Só queria corrigir uma fala do vereador Neguinho, quando ele fala que o aterro sanitário, quem arrumou foi o dinheiro, foi o prefeito Hilton Campos. Quem fez o projeto, quem buscou o dinheiro, quem comprou o terreno ali perto do coiso, foi o prefeito Altir. Aí deixou o dinheiro na conta para o prefeito Hilton Campos construir o aterro sanitário. Aí teve aquela denúncia do aeronáutica ali, porque o aeroporto ficava muito perto do aterro sanitário, aí ficou, o Hilton levou uns tempos enrolado e depois comprou aquela outra terra lá. Comprou não, tá, eu acho que deve estar em justiça ainda até hoje. Desapropriou lá e colocou lá o aterro sanitário. E quem conseguiu fazer o aterro sanitário
foi o prefeito Altir Peruso. Quando o vereador Valdemar fala que é problema, ali, Valdemar, era para resolver o problema para toda a vida. Porque acabava, enchia uma célula, o prefeito já estava preparando a outra, para já quando terminasse, enchia a outra, já estava preparada, aí era só equipar e voltar colocando. Ali tinha terreno, até chegar nas lagoas de tratamento, para uns 50 anos ou mais de aterro sanitário, tranquilo, era o nosso município. Mas com o jeito que está se fazendo agora, eu tenho certeza que vai, o ano que, na próxima gestão, para o próximo prefeito, vai ter que jogar o lixão em céu aberto ali de novo, ali, como isso, porque não vai ter mais célula para depositar o lixo do nosso município. Senhor presidente, eu acho que eu não vou nem falar, começar a votação, eu não termino com 2 minutos. Então, só as minhas palavras e desejar uma boa noite para todos.
Com a palavra, vereador Erickson.
Vai ser rápido, né? Primeiramente, parabenizar a equipe da Secretaria Municipal de Educação, que esse final de semana, domingo, na feira, esteve lá fazendo uma panfletagem, conscientizando, sensibilizando e informando os agricultores a questão da compra da chamada pública para merenda escolar. Trabalho maravilhoso. Segundo assunto, em relação aí onde eu fui citado, por que o secretário não vai em Brasília? Eu fui várias vezes em Brasília. Estive lá e conseguimos muita coisa. Conseguimos escolas, conseguimos ônibus, enfim, muitas coisas. Mas tudo que é bom, não é nós que fizemos, é a gestão passada. Tudo que é ruim, é nós que estamos fazendo. Então, enfim, fica até difícil a gente discutir. E o terceiro assunto, que eu vou usar um pouquinho mais de tempo, senhora presidente, desculpa pela questão, não quis de maneira nenhuma ofender essa casa e nem a autoridade da sua pessoa, pessoa essa que eu admiro muito, principalmente pela questão democrática. Tá? É uma forma de se manifestar. Aqui é a casa do povo, aqui é uma forma de se manifestar. Hoje eu vi até mesmo o Pacheco, na entrevista da Band, falando que o cidadão tem direito de se expressar. E aqui é o lugar da gente se expressar. E também não quis, de maneira nenhuma, ofender os vereadores do Partido Petista, tá? Do PT, tá? Que eu sei muito bem, e conheço alguns há muito tempo, que não são responsáveis pelas pedaladas, nem pela corrupção do BNDES, nem pela Petrobras, e muito menos o povo juinense aqui. E quando eu falo em relação ao impeachment, é devido a isso. Porque se Juína não está melhor, é porque houve essas pedaladas. Se Juína não está melhor, não conseguiu fazer todas as indicações, é porque realmente não tem recurso, porque esse discurso eu já vi. Eu sou vereador novo e já desmotivado, 2 meses já desmotivado. O Paulão me alertou sobre isso e realmente a gente fica um pouco desmotivado. Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento de orçamento. A gente sabe realmente de onde vêm as verbas. E quando a gente pede para os vereadores aqui da casa para ajudar o prefeito, porque aqui tem 3 vereadores... que é do Partido dos Trabalhadores, que tem a Presidente da República, que tem deputado federal, que tem deputado estadual. E nós, vereadores, eu falo com os meus. Eu falo com o Nilson Leitão, eu falo com o Saturnino, com o Wilson Santos, mas a crise está meio pesada. Quem sabe, tendo 3 vereadores aqui, a gente consegue alguma coisa a mais. Então, com todo o respeito aos vereadores, eu não quis de forma nenhuma ofender vocês. Tá? Agora, eu sou partidário, Sandro, e vou sair aqui de cabeça erguida, sim, porque eu assumi o PSDB e assumi como filiado, eu tinha 22 para 23 anos, e estou até hoje, e vou carregar essa bandeira, e vou sair de cabeça erguida, carregando o tucano que eu carrego aqui. Tá? E quando... Oi. E quando eu falo em nome das pessoas que representam, e as pessoas que votaram em mim, as pessoas que acreditam em mim, são a favor do impeachment. Então, peço desculpa pelo ato, mas aqui é a casa do povo, é a casa para a gente falar e mostrar o que a gente pensa. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só lamentar que o vereador diga que aqui tem 3 vereadores do PT. E que deveriam trazer mais recursos, porque é do governo do PT, porque tem federal e tudo. Acho que o PSDB também tem, o DEM tem, o PSB tem, o PDT tem, Acho que todos nós aqui somos partidários, entre aspas, porque nós somos filiados e necessitamos estarmos filiados em um partido político para poder exercer o nosso papel que nós nos propusemos e fomos eleitos para isso, que é ser vereadores. E eu acho que todos nós aqui fazemos o nosso trabalho de correr atrás, de buscar, de reivindicar, de ir a Brasília, de ir à Casa Civil e de brigar com o governador do estado, de brigar com os senadores em Brasília, de correr atrás daquilo que é necessário para o município, que é de obrigação, sim, do senhor prefeito da nossa cidade. A maior obrigação é dele. Nós fazemos, sim, o nosso papel, que muitas vezes é o papel do prefeito fazer, de correr atrás, de reivindicar, e dizer ao nobre colega vereador, ex-secretário de Educação, que o que foi feito, o que está sendo feito dentro da educação dentro do município, vem também do governo federal, que é do PT. O dinheiro que está vindo, as emendas parlamentares, é do Partido dos Trabalhadores. Aqui tem uma notícia aqui, que é do FEX, acho que todo mundo está sabendo a respeito, né? São 133 milhões que o governo federal está mandando, está salvando aqui o estado de Mato Grosso, através do FEX, que estava atrasado, sim. Todo mundo é conhecedor das dificuldades da economia que está atravessando o nosso Brasil. 421 milhões estão sendo mandado, enviado para o estado de Mato Grosso. 133 milhões a primeira parcela e 25% do FEX vai ser destinado aos 141 municípios do estado de Mato Grosso. É do governo federal, sim. Tem dificuldades? Tem. Mas o que está sendo feito dentro do nosso município ainda é com verba do governo federal. E muitas dessas verbas do governo federal que ficaram aí, está com dinheiro parado em conta corrente, senhores. É só qualquer um pedir, e qualquer um tem o direito e obrigação de pedir para poder ver as contas do município, para ver como é que estão. E estão paradas. E o que o executivo está fazendo com o dinheiro parado em conta? Quando o Geraldo fala de 100 mil das praças, quando a verba da Lagoa da Garça está parada e a obra está parada, quando as escolas estão aí paradas e o dinheiro está em conta, aí a gente tem que engolir quieto e ficar quietinho. Ah, porque é o PT. O PT, poxa vida, concluir, acho que a gente tem que ter moral para dizer, eu faço parte de um partido político, nosso partido tem os defeitos, assim como o PSDB tem, assim como o PMDB do senhor Cunha, que está brigando para tirar a presidente da República, eleita com voto democrático pelo povo. Ninguém roubou nas eleições, não. Até hoje não foi comprovado isso. Mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Se tem defeito, vamos descobrir e vamos colocar os pontos nos is para depois sair batendo no peito com a sua arrogância. Essas são minhas palavras, senhora presidente. No mais, agradecer a todos.
Bom, para concluir, eu gostaria de fazer uma pequena cobrança, líder do prefeito. Nós tivemos exaustivas reuniões aqui nesta Casa de Leis a respeito da Associação de Pescadores da Colônia Z20, onde ficou definido uma forma viável para que se resolva esse impasse que foi criado. E esse projeto, até o momento, não temos conhecimento. Então, eu acredito que dentro de pouco tempo vão aparecer as pessoas cobrando novamente e a gente gostaria que esse trabalho fosse realizado da forma melhor possível. Eu gostaria também de falar sobre a liberação das calçadas, que já foi discutido muito aqui nesta Casa de Leis, vereador Paulo, e que as pessoas, os comércios, continuam obstruindo as calçadas e impedindo o cidadão de ir e vir. Existe já legislação posta sobre esse assunto e a gente gostaria de pedir que realmente seja notificado aquilo que a senhora falou, que as pessoas, o comércio que coloca os seus objetos na calçada, os bares que interditam, não deixam sequer um metro, nenhum espaço para as pessoas passar, sejam notificadas e, posterior, seja punida por estar utilizando o espaço público de forma indevida. Eu gostaria também de dizer sobre a nossa indignação pela falta de consideração e respeito do cidadão que está fazendo reunião dizendo que vai resolver os problemas da Intermate. Os problemas do Intermate, senhores, nós aqui dessa casa temos inúmeros documentos que foram encaminhados, do qual tirei cópia, se alguém quiser ainda relembrar o que nós já fizemos, mas eu sei que vocês sabem muito bem, nós sabemos, e a imprensa sabe também, porque esse cidadão esteve na Rádio Band e o Ivan teve a coragem de dizer, não é verdade tudo isso, porque eu sei que os vereadores estão indo lá, eu sei do trabalho deles. Inclusive, no Intermate, eles não querem pedir para o vereador não aparecer mais, porque não aguento mais, que é toda semana, quando se pega diário, faz o relatório, primeiro item, Intermate. Não tem um vereador que vai daqui para Cuiabá que não vai lá fazer uma cobrança. Né? Então, portanto, se as coisas não aconteceram do início deste governo até aqui, e no governo anterior a gente nem vai falar porque a gente sabe o caos que se instalou, não é de nossa responsabilidade, isso eu quero deixar claro, né? E que a gente vai cobrar bem, de uma forma bem veemente a esse cidadão que está criando essa expectativa nos cidadãos, porque, né, do módulo 6, até porque nós temos todo o relatório do trabalho que foi executado até o momento pela Intermate e que eles estariam aqui no final do mês de maio, início de junho, para fazer essa triagem e para poder entregar os documentos, não na totalidade, mas parcialmente. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho, sim, senhores. E é isso que eu quero deixar claro e registrado. Que quem tiver dúvida, pode passar aqui. Tem, inclusive, o termo de depoimento, vereador Sandro, que prestamos em 2014, né? Junto com o Geraldinho, junto com o Tuna, junto com o Ailton Barbosa, né? E fizemos isso quando se começava a mexer nos papéis de Juína. Separaram tudo e disseram que iam fazer uma triagem. E é bom que faça mesmo, porque a gente sabe que tem muita gente de má índole que se apropriou do indevido para enriquecimento ilícito naquele módulo. E eu acho que quem tem direito, que comprou e pagou, merece o documento. Aqueles que fizeram as coisas do seu jeito vão ter que ser punidos. E é isso que a gente espera. Então, nós estamos à disposição da população, de todos aqueles que precisarem, e vamos continuar lutando. Quem for a Cuiabá, a gente não deixa de ir na Intermate novamente. Então, e aí, reforçar ainda o convite para amanhã, a reunião às 9 horas, a reunião do assentamento do Juinão, que o Geraldinho já estava no ônibus para partir para Cuiabá. Nós conseguimos conversar com representantes da Casa Civil, pediram que esperassem, estarão aqui para trazer, eu espero que uma notícia boa e convincente para resolver esse impasse dos moradores do Vale do Juinão. No mais, senhores, agradeço pela paciência, desejo a todos uma boa semana e me despeço com boa noite a todos. Está encerrada a sessão.